aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. Na nossa sessão hoje temos a Jéssica Bolonum.
Tô muito feliz.
Tá em choque, né?
Eu tô muito feliz, em choque. Eu tava falando até agora, mas acho que a partir de agora talvez eu suma um pouco, mas tá tudo bem, porque eu estou nervosa. Mas faz parte, né? Tem uma pessoa muito especial aqui hoje, né?
Ah, obrigado.
Gente, Tito, tudo bem?
Eu acho que você já me conhece, mas eu vim participar aqui. Só dando um salve. Muito feliz aqui com esse episódio.
Justo. E a gente tem uma convidada mais que especial, diretamente do outro lado do mundo. Na verdade, diretamente do sul, mas indiretamente lá do outro lado do mundo. Temos a Bibi do canal Física e Afins. E aí,
oi,
Bibi,
gente,
tudo bem?
Tudo bom? Segunda vez aqui.
Segunda
já,
vez,
né?
A gente gravou virtualmente da outra vez. Mas, nossa, que da hora conhecer pessoalmente você. E vamos trocar essa ideia aí. E pra quem não conhece, quem é você, Bibi?
Sou física, tenho o canal Física e Afins, faço divulgação científica, destruo pseudociências. E a gente vai falar bastante coisa legal. De ficção científica também, né?
De tudo.
O Will falou, quero falar de ficção científica, beleza?
Eu separei, sabe o que eu fiz?
Separou tópicos.
É, eu separei tópicos que a gente já falou com tópicos que eu quero falar, que não deu tempo naquela outra vez.
Ah, sim.
Mas aí tem muitas brisas pra gente trocar essa ideia aí. E se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, esse aqui é um 2 Testando, podcast do 1-2, vai ao ar toda quarta-feira bem cedinho pra você ouvir aí, questionando os mistérios do universo. E a gente também tá lá na RadioRamp.com às 4h20. E esse podcast também vai ao ar lá no YouTube, no canal Podcast 1-2 Testando. E também estamos no YouTube toda terça, quinta e domingo, tem vídeo lá. E se você quiser ajudar a gente a continuar fazendo conteúdo, cola em apoia.se/1-2, que tem várias recompensas, tem a nossa sessão de sexta, que inclusive essa sexta que vai ter. E tem sorteios e vários bagulhos aí pra você ficar pertinho da gente e ajudar a gente a fazer conteúdo, fechou? Só antes de começar a nossa brisa, deixa eu falar da Loja 1-2. Chega, a gente nunca consegue cantar sozinho. Fui eu que cantei.
Pede pra Jéssica cantar sozinha, ela não sabe.
Tá rolando a promoção das peitas mais palosas da internet brasileira lá na Loja 1-2. Então, cara, tem peita com até 50% de desconto. E comprando qualquer peita, você ganha uma cedinha ainda de brinde. E se você pagar no Pix ou no boleto, tem mais desconto ainda. E ô, Jéssica, já tá quase na mão essas peitas. A gente já viu umas provas aí, véi. As peitas novas estão vindo como?
Eu acho que vai ser difícil, não pra gente, né? Porque, mas pra quem tem, pra quem vai curtir pra caramba, porque não tem como, não vai ter como, não tem como escolher uma estampa dessa coleção. Todas estão muito lindas e, velho, não que a gente nunca tenha feito isso, mas dessa vez a gente se doou tanto pra essas estampas, tipo, pra essas artes. Fala aí, não foi bom?
A minha preferida é Vai Pseudociência. Essa daí, bicho, vai vender, não é, Bibi? Você não acha?
Eu acho que vai.
Que otário. Então não vacile e cola lá no Loja 1-2. Mas vamos começar a nossa brisa aqui. Ô, Bibi, você já me... A gente já trocou ideia no WhatsApp antes. E você tava falando, cara, tava rolando, queria se falar desses bagulho aí. E a gente poderia começar falando disso. Por quê? A nossa amada plantinha, ela tem todo o preconceito em volta dela e tudo mais. E aí, a gente tem que trabalhar na questão de informar e não sei o que lá e blá blá blá. Só que a gente tem uma, como é que chama? A divulgação científica predatória. Que direto aparece uma notícia sobre a ganja que a galera, mano, bombardeia a gente de mensagem. Fala disso. Mas só que, cara, sei lá, 90% do que é publicado são pesquisas preliminares, que é só, tipo, a pessoa investigando, ah, será que dá pra ir pra esse lado? E às vezes não dá, às vezes dá, só que, tipo, de repente o cara já tá, sei lá, tá com câncer no cérebro, tudo enchendo a cabeça de baseado, achando que é isso, né? E não é, vamos ter calma nós, né?
É, eu falei que eu queria falar do assunto pelo post lá do Quebrando o Tabu, que eu já fiz até um Reels no meu Instagram. E eu fiz 2 vídeos no canal sobre o uso do CBD, né? Baseado em evidências científicas, porque muita gente mandava mensagem. Funciona, não funciona e tal. E eu acho importante falar que depende do porquê tu tá usando. Então, funciona pra quê, como, onde, o quê. E tem gente que acha que CBD é fumar maconha. Tipo, simplesmente tu vai fumar e vai ajudar em alguma coisa. Não é, né? É tipo o óleo que é extraído, e aí as pessoas usam pra uma condição terapêutica específica, com auxílio de um médico.
Que tipo de planta você tá tirando, é muito importante também, vários
fatores. É, porque quando tu usa algum produto à base de CBD, não tem THC. Então, tipo, não é que a pessoa vai ficar chapada usando o negócio e vai ter uma cura, sei lá, entre aspas. Aí no vídeo que a gente fez, a gente procurou vários artigos científicos e o CBD, hoje em dia no Brasil, ele tá sendo liberado, né? Pra uso principalmente em pessoas com epilepsia, como uso adjuvante. Então, uma pessoa que tem uma epilepsia refratária, ou seja, que não tem cura, já tentou vários tratamentos, ela continua usando o remédio normal, assim, que o médico receitou, e como um tratamento extra, ela usa o CBD, até criança. Já tem pesquisa científica, já tem grupos aqui no Brasil, em Ribeirão Preto, principalmente, que fazem pesquisa, tem plantação, para poder fazer as experiências científicas. Eles podem também fazer com crianças, então não é, tipo, só para adulto. Tem algumas pesquisas com maconha fumada, mas para pessoas que, por exemplo, sentem muita dor em um tratamento quimioterápico, alguma coisa assim, que mostra um pouco de evidência, não é?
Esclerose múltipla também.
Também, tipo, alguns casos as pessoas usam, sim, maconha, tipo, simplesmente fumar maconha.
Porque acaba sendo mais rápido, né, às vezes, o processo. Tipo, da dor até você fumar do que você tomar as gotinhas ali de um óleo que demora até 40, 50 minutos.
É que cada pessoa, cada, no caso, problema, vamos dizer assim, ou doença, vai ter um tratamento específico. Só que aí o que eu acho que é o problema é quando as pessoas querem, gostam daquilo e querem, tipo, falar que
exato,
funciona.
Tem que separar o recreacional do medicinal. Não é a mesma coisa. Então eu não posso mais dar essa desculpa pros meus pais.
Mas sabe qual é o problema?
Só queria saber, porque não tem nada que eu possa. É porque assim, a última vez que a gente conversou, Bibi, eu conhecia pouco do seu trabalho, pra ser sincero. Mas depois que eu comecei a acompanhar, eu sou seu maior fã.
Ai,
de verdade, de verdade. Eu preciso de 4 Bibis no Brasil pra poder mudar, sei lá, só meu bairro. Talvez. O bagulho é foda, velho. Ela é foda. Combate a má informação, a pseudociência. E eu concordo com tudo. Eu não vou mentir que quando eu vejo um post seu falando sobre maconha, eu falo, mano, por favor, não desafie a minha crença. Porque eu concordo com tudo. Se você fizer isso, vai ser uma dissonância cognitiva.
Não, não.
Mas eu quero chegar lá. Eu quero. Eu quero chegar no caminho da verdade.
Mas existe uma diferença entre a pessoa falar assim, eu quero fumar maconha porque eu gosto. E eu vou fumar maconha porque eu vou curar um câncer.
Né?
Então, existe. Se tu quer usar, tu fala, eu tô usando porque eu curto.
Nossa,
e acabou.
Ainda mais aqui dentro do Brasil, que nem é regulamentado.
E você
então,
não
assim,
sabe nem o que você tá fumando
exatamente.
De verdade,
então,
né?
Assim, não dá pra você ir lá na boca, pegar um prensado e falar, ah, é medicinal. Eu falo, mano, só que é medicinal porque você vai parar no médico depois que você fumou, tá ligado? Você não tá sabendo o quanto de THC, o quanto de CBD. Então, isso daí é um produto da nossa legalização ou não.
Teve um caso que, nossa, eu fiquei mó cota respondendo a galera que, tipo assim, tinha lá uma pesquisa preliminar sobre a maconha e ansiedade. Daí a galera falou, nossa, eu sou mal ansioso, eu fumo pra caralho. E não adianta, cara, procura um médico, procura um psiquiatra.
Eu tô o dia
tá
todo.
Tá ligado?
Eu tô estimulando minha ansiedade, nem sei que eu tô estimulando.
Porque, se, tipo assim, tem assim, uns indícios que realmente pode ajudar em alguns casos de ansiedade, depressão, não sei o que lá. Mas é como você falou, né? É muito controlado isso de que tipo de substância, pra que tipo de pessoa, pra não sei o que lá. Que tem que ter todo um acompanhamento médico. E não é você enchendo a cabeça do prensado da biqueira que vai te curar do bagulho, né?
Até porque nas pesquisas a maioria dos grupos tem a própria plantação. Sim. Pra fazer tudo muito controlado.
Muito
e os testes não é simplesmente a pessoa, ah, toma isso aqui e vai pra casa. Não, é tipo na frente do psicólogo, dos pesquisadores, fazem questionários. Então, existe uma diferença muito grande entre tu usar recreacional e tu usar terapêutico, né? E aí foi o post do Quebrando o tabu que eu falei. Eu fiquei muito em choque quando eu vi aquilo.
E eu também, porque a gente é usuário recreacional. E a gente também vê pela linguagem que foi abordado, né? Que os caras usaram até termos
a gente
que festa.
É chucro já achou
a gente
o bagulho
que é
escroto.
E gosta do negócio usar recreacionalmente, a gente vê que aquilo já tem uma irresponsabilidade. Porque passa uma puta informação, mas passa como se fosse a mesma coisa de você colar numa festinha e tomar um êxtase ou special K, que é o nome da rua. Tá ligado? Não é a mesma coisa. Como você disse, não dá pra negar o potencial que essas drogas têm. E agora elas estão começando a ser estudadas lá fora mesmo, do método científico de verdade. Só que é muito diferente você fazer um tratamento, uma sessão de terapia com MDMA, que seja, conduzida, com eletrodos no seu cérebro, com um profissional treinado pra isso, ou você ir pra uma festinha e tomar bala.
Não, e uma coisa
tem uma grande diferença.
E uma coisa...
Só que eu acho que, tipo, isso, da maneira que foi colocado, estimula a pessoa que toma isso e falar, ah...
Essa, agora mesmo, tá tudo bem. É só olhar os comentários, essa postagem. Tipo, os caras escreveram special K e a outra coisa é... Nossa, acho que é o LSD, né? O MDMA, enfim. Usado nas raves, agora...
Você acha que quem tá indo pra rave, viu o post e fala... Ah, beleza, ok, tô curado.
Mas um bagulho muito, assim, óbvio, é que você não consegue saber a dosagem, né?
Não.
Quando você compra na biqueira, você não sabe a dosagem que você tá tomando. Você não faz a menor... Você não sabe nem o que você tá tomando. E aí, tipo, como você falou, né? Na pesquisa, você sabe exatamente o que a pessoa tomou, a quantidade do que a pessoa tomou, a hora, as condições que a pessoa tomou. E é muito diferente isso. Tanto é que você tomar, sei lá, um remédio pra caganeira e dois remédios pra caganeira já faz diferença.
Faz, tá ligado? Eu lembro que eu era muito inocente nesse lance quando eu comecei a usar ganja, porque assim, eu era nerdona, né? Faculdade e tal, comecei a usar, tinha 22, né? Todo mundo que eu conheço começou antes. E aí, nessa época, eu não fumava, não bebia nem nada. Aí eu tava muito estressada, comecei a usar ganja e tal, não sei o que lá. E quando eu comecei a entender sobre o mundo da ganja, na minha cabeça era, quem tinha o habeas corpus pra poder plantar em casa e usar de uma forma medicinal, nossa, era suavão, bagulho mó tranquilo, que blá, 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 blá. Tipo, depois que conseguisse, que era um trampo, né? E hoje em dia, eu vejo que é diferente porque, além de você ter uma situação da qual você precisa resolver com a ganja, você ainda precisa ser um cara que entende do que você tá fazendo em casa, porque é o seu remédio. Então não é um bagulho simples de você colocar uma semente, vai crescer um negócio e tal. O lance do CBD e do THC é justamente muito importante por conta disso. Depende muito do que você tem, pro que você vai usar. E eu só fui perceber isso, sendo muito sincera, ano passado. Por quê? A gente faz o Sober October aqui, né? Tipo, o Tito trouxe isso lá, tal, da gringa. A gente foi abraçando, pá. E ano passado foi a primeira vez que eu fiz.
Deixa eu contar pra o que é. A gente é o mês de... É que é assim. Contando agora, parece que é pouco, sabe?
Mas resume,
mas eu fico em outubro, eu fico sóbrio, Bibi. Ah. Em outubro eu fico sóbrio. Tipo, não bebo e não fumo. Ah. Eu geralmente fico orgulhoso, mas agora parece... Eu tô envergonhado que durante 12 meses só fico um sóbrio. Quando eu falo em voz alta, não é tão especial.
Já é um começo, é um pontapé.
Mas enfim, conta aí.
Então... E aí a gente fica sóbrio, né, nesse mês, a gente não usa nada, 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 tal. E é muito doido, porque a gente percebe a quantidade de coisas que a gente usa que mudam, assim, várias coisas na gente, né. E na minha primeira semana eu me senti estranha, tal, eu já tava frequentando, fazendo terapia, ia dar início ali na psiquiatria também, que eu achava que eu tava precisando. E, meu, quando eu vi que, cara, realmente estava me medicando sem saber... Porque eu descobri algumas coisas que eu tinha pela falta do uso da ganja, que tava ali mascarando algumas coisas que eu tinha. E aí foi muito louco, porque a gente fez primeiro uma situação de full spectrum, né? Que é CBD com THC. E aí eu tentei ver como eu ia reagir junto com os remédios, igual você tinha falado anteriormente. E depois veio o lance do CBD. Então hoje em dia eu tomo remédio junto com o CBD e tal, pra ficar legal, tal, legalzinho. E eu entendo muito mais do que antigamente, sabe? E eu vejo que às vezes é uma barreira... Até da gente que é maconheiro, de querer que o bagulho seja simples.
É dissonância cognitiva, cara.
Não é
dá
assim.
Dá um bug no cérebro, você fala, mas
simples,
eu não sou a vida
inteira. Negócio pá, entendeu? Muito doido. E uma das paradas que eu mais acho legal, que eu ia emendar, é que você, tipo, tem um trampo do caralho e ainda é muito antenada, tá ligado? Tipo, eu tinha comentado lá no post do Quebrando o Tabu, tal, não sei o que lá, blá, blá. Aí o Tito tinha me falado, pô, ela soltou um vídeo falando sobre isso. Eu já tinha comentado achando que eu achei ridículo. E aí quando eu fui ver o seu vídeo, eu falei, meu Deus, como eu vou virar menos fã dessa mulher? Não vai ter como.
Mas as pessoas acham assim, ah, tu tá falando que não tem tantas evidências científicas, tá sendo preconceituosa, só que não. Eu não tô sendo preconceituosa, eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade. Porque simplesmente tu falar pra uma pessoa assim, ah, eu fumo, é super legal, fuma aí também. Só que, tipo, e se a pessoa tem algum transtorno e ela vai ali, fuma e tem um ataque psicótico, sei lá, pula de uma janela. Não porque a maconha vai fazer tu pular da janela, mas sei lá, alguma coisa que aconteceu no cérebro
uma
da
predisposição
pessoa.
Ali,
ou
né?
Alguma outra substância. Então, tipo, a gente tem que ter responsabilidade pra qualquer coisa. Até meditação, né? O pessoal que fala, ah, medita, medita, medita. Aí eu fui fazer o vídeo de meditação e descobri, lendo os artigos... Que várias pessoas que têm determinados transtornos específicos são proibidas de meditar.
Mente! Você
jura?
Verdade!
Eu vi isso já, eu vi.
Tipo assim,
eu sou essa pessoa, agora eu posso pedir desculpa, velho.
Por exemplo, pessoas que sofreram algum trauma, assim, tipo um trauma muito forte na vida, elas geralmente não são recomendadas de meditar porque pode reviver o trauma, alguma coisa assim. e piorar a situação. Algumas pessoas com algum tipo de transtorno dissociativo de personalidade também não podem. Então, assim, até pra meditar, que é uma coisa que tu simplesmente senta e não faz nada, isso pode te prejudicar. Então, se a pessoa quer meditar assim e não tá se sentindo bem, o recomendado é que tu vá num psicólogo ou num psiquiatra, converse sobre as tuas ideias. Existem diferentes tipos de meditação, né? Várias linhas. E veja qual que se adapta melhor pra ti. Às vezes, fazer a meditação guiada pelo psicólogo.
Nossa.
Então, tem todo um trampo, assim.
Você já falou sobre...
Caraca, não sabia.
Sobre positividade tóxica?
Já.
Obrigado. Não, só pra saber. Porque já. Eu acho que acho isso. Essa pessoa, bom dia!
Acaba hoje que a gente vê o vídeo.
Não é possível, velho. Desculpa, é porque eu sou muito fã da Bibi, porque ela me representa tanto.
Eu fiz o vídeo sobre por que não devemos perdoar. Esse foi o da positividade.
Por favor, dá um...
Porque assim, ó, as pessoas ficam todo tempo falando, tipo, ai, pra ter uma vida melhor, você precisa perdoar, ser positivo, perdoar.
Por quê?
Eu falei que não, tipo, eu não perdoo. Tipo, se uma pessoa fizer uma coisa, tipo, que eu fico muito magoada, que
queimou
me
sua casa.
É, sei lá, a pessoa fez uma coisa contra alguém na minha família.
Pô.
Tá, eu não vou viver de vingança, mas eu não vou perdoar, não vou olhar pra cara daquela pessoa. Não fala comigo, bloqueia, desaparece, tipo, sumiu do mundo.
Eu não sei o quanto
que agora
sabrante.
Eu tô me sentindo mais humana.
Eu sei, mas ela faz se sentir mais humana.
Meu Deus, nossa. Mas
deixa eu entrar numa brisa aqui. Eu sou meio, eu sou bastante cético com teorias da conspiração, né?
Porque você é de Ares, né, velho?
E aí... Tem uma brisa, não sei se você já ouviu falar, no projeto MK Ultra.
MK, acho que tu falou ontem, meu irmão, acho que falou sobre isso.
É uma brisa
ontem.
Muito louca, que eu sempre achei, tipo, uma babaquice, né? Mas aí, com o negócio lá dos documentos que foram liberados do exército americano, saiu que realmente existiu um projeto que usava drogas alucinógenas pra fazer o controle da mente das pessoas, cara. É um troço muito louco.
Tem um documentário sobre isso.
E o documentário envolve o Charles Mason. É uma brisa muito, muito, muito doida. E aí a gente fica pensando... Tipo, eu sempre pensei na teoria das conspiração que não... Tipo, não são muito mainstream. Ah, que quase não é uma teoria da conspiração. É só uma conspiração mesmo. Da questão das indústrias farmacêuticas. Ai, que estão vetando a nossa planta por causa dos remédios, não sei o que lá. E aí quando vê um negócio como o MK Ultra que vem à tona, você fala, é isso, tá ligado? O universo tá ao contrário, vamos botar fogo no pneu, tá ligado? Esse tipo de coisa, assim. E aí, a brisa que eu queria chegar é que você tem essa pesquisa com o uso de drogas sintéticas, alucinógenos, não sei o que lá. E, pô, já pesquisaram isso, tá ligado? Só que ninguém ficou sabendo. E eu fico com um negócio de, cara... Tipo, o tanto de potencial que tem nesse tipo de coisa. E não só terapêutico, mas sei lá, de experiências transcendentais que a gente não conhece no nosso corpo. Porque o cérebro é um negócio muito louco, né? A gente é enganado, se engana, brisa com uns negócios nada a ver. E sei lá, eu briso muito nisso. Que por mais que eu tenha todo o meu ceticismo, eu tenho as minhas dúvidas.
Tenho teu amor pelos psicodélicos.
Pior que eu nem gosto muito de psicodélicos.
Não, acho que o William nunca nem experimentou.
Eu já experimentei, mas
que
eu não gosto.
O que é psicodélico, moço?
Já tomei ácido. Na minha época que você...
É porque
que
todas as vezes que ele conta, ele fala, nossa, na minha época. E quando eu conheci ele já era velho, com cabelo branco. E não teve minha época, tá ligado, dele. Mas ok, não, vou respeitar, vou acreditar.
Mas assim, eu acho que no momento... Que eles descobrirem que os psicodélicos... Tipo, tá, a gente acabou aqui as pesquisas. O MDMA já tá sendo liberado, acho, lá nos Estados Unidos. Ou já tá até sendo usado. Eu acho que a indústria farmacêutica vai simplesmente encapsular
abraçar.
E vender.
Também.
Porque as pessoas acham assim... Não, a indústria farmacêutica é uma máfia que quer proibir tudo. Eu acho que não, ela quer ganhar dinheiro. Então, tudo que gerar dinheiro, eles vão vender. Até o CBD.
Mas olha, eu acabei de assistir Você assistiu o documentário Dope Sick?
Não vi.
É muito bom, é com o Michael Keaton. Alguém aqui assistiu já?
Não.
Você viu?
Vi.
Muito bom, né? Ele conta... É um pouco dramatizado, mas conta a verdadeira história de umas maiores má informações, tipo, bias, né? Tendenciosas, que resultaram no maior estrago possível, né? Isso, na verdade, eu vi num post do Reddit, e aí foi quando eu descobri o documentário, que, basicamente, a crise de opioides dos Estados Unidos...
que é um absurdo hoje em dia, foi causada pela Purdue, que é uma que hoje já não existe mais.
E que é muito louco, que é uma família,
É
basicamente uma família,
tá ligado? É uma família que criou esse medicamento desde os anos 90, eu acho que começou ali, que é o Oxycontin, que é um opioide, né, cara? Que é tipo um derivado, basicamente heroína com uma embalagem bonitinha. Porque eles alegavam, olha o absurdo disso, Bibi, que menos de 1% das pessoas que usavam Oxycontin, que é um opioide, se viciavam no remédio. Isso é um absurdo. E aí os caras fazem a engenharia reversa da informação e viram que todo esse negócio que durou, sei lá, 15, 20 anos pra eles descobrirem, que foi numa má informação de um médico que só fez uma pequena nota num jornal X que poucas pessoas viam e era, mano, eram cinco parágrafos mini. Ah, é só uma observação. Eu notei que nesse grupo controlado dentro desse hospital demonstrou que menos de 1% das pessoas que utilizam esse medicamento acabam sendo viciadas nele. Só que era no ambiente controlado do médico. E assim, quantas pessoas que estão numa cama, num leito, que ficam viciadas com os remédios que são administrados nelas? Muito poucos. Então foi a partir dessa má argumentação que eles se utilizaram pra poder fazer toda essa merda que a gente tá... A gente não, porque principalmente,
aqui não chegou,
né? Estados Unidos, basicamente. Tá sofrendo até hoje, velho, com a crise do opioide. Que agora eles estão tentando substituir pelo CBD, que a gente tem visto nas pesquisas.
Mas eu acho que essa nota do jornal é os posts de Instagram.
É total, exatamente.
Vivi. Porque, só que assim, isso nos anos 90, imagina
eu
agora.
Eu acho que... Assim, pode ser uma afirmação polêmica neste canal, mas eu acho que bastante do preconceito que as pessoas têm com esses maconha, às vezes, ou CBD ou psicodélicos, parte das pessoas que gostam. Porque, tipo, tu vai ver um pouco, tipo, quebrando o tabu. Claramente, o pessoal ali tá de mãos dadas numa ciranda, fumando alguma coisa. Porque, assim,
concordo.
Um post tu critica cloroquina, porque não tem evidência. Aí, no outro, tu faz uma besteira daquelas.
A mesma coisa, né?
Aí, tipo, tu entra em outros perfis do pessoal da maconha. Basicamente, tem bastante, assim, que eu já vi. Do pessoal que curte, aí eles vendem um monte de produto aleatório, tipo chapa pepeca, vocês já viram?
Já, não chapou minha pepeca.
Tipo, eu fiquei muito de cara, porque assim, o produto feito no fundo de um quintal de uma pessoa, vendido num tubo, assim, com uma cara muito lixo, tipo, tu nem sabe quem manuseou aquele produto, aí tu iria supostamente usar aquele óleo e ele iria ajudar em fertilidade, em evitar doenças, em ovário policístico e não sei o quê.
Isso.
E aí tu pensa, pô, a pessoa que curte tá ajudando.
Exato.
Que os outros tenham preconceito. Porque eu vou olhar aquilo ali e vou pensar, pô, que porcaria isso aqui, porque é desinformação.
É o famoso desserviço. Uhum. E o pior é que eu acho que a pessoa, na cabeça dela, acha que tá ajudando. Mas não tá, cara.
Não, e tem o outro lado também. Por exemplo, a gente, quando a gente faz conteúdo pra isso... Vira e mexe não, velho. Todos os dias tem alguém perguntando, pô, onde eu consigo? Minha mãe, meu pai tem isso, já ouvi falar que faz bem e tá, tal, não sei o que lá. A primeira coisa que eu falo, amigo, então, eu faço uso de CBD. Só que assim, quem me prescreveu foi a minha médica.
Uhum.
E tipo assim, você precisa saber. Aí eu explico, porque como agora eu já entendi, eu me sinto na obrigação de chegar e falar, cara, então, às vezes você pode ter uma parada que não é da hora misturar com tal remédio, que às vezes você já toma, às vezes sua predisposição é diferente, isso, aquilo, blá, blá. E é um bagulho muito doido, porque é uma coisa que você tava falando de seu próprio, sei lá, maconheiro que às vezes, né, se coloca nessa posição. Eu também, eu troco muita ideia com a galera sobre isso, de tipo, o que que a gente tá vendendo, o que que a gente tá consumindo, qual o cuidado que a gente tem quando a gente vai, sei lá, comprar alguma parada, quando a gente vai usar alguma parada, porque do mesma forma que eu vejo assim, que eu sou muito desse lado, da mesma forma que eu quero fortalecer quem sabe o que tá fazendo e quer fazer, só que ainda não é legal, que a gente entende, blá, 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 blá. Também tem o lado, como que é feito? Mas o que você entende sobre isso? Pra quem que você vai repassar isso e tal? Então é um bagulho
responsabilidade, né? É. Eu acho que é legal as pessoas ficarem informadas, mas não acharem que é tipo um milagre.
Uhum.
Porque
uhum.
Talvez vai funcionar pra ti, mas aí a outra pessoa vai usar e não vai funcionar pra ela.
Uhum.
E pode acontecer isso.
O problema sério, eu acho, é que quando a pessoa larga um tratamento que funciona, que é cientificamente comprovado, que um monte de gente já fez, pra falar, não, agora... Teve um maluco que morreu agora, recentemente,
que ele era contra o tratamento, não sei o que lá.
Bem feito. Ah, falei.
Eu não lembro. Eu não acho bem feito. Eu fico tipo, acho uma bad, depende, tá ligado,
mano? É porque parece que ele é meio massa de manobra e não realmente pessoa que, tipo...
mano, sei lá, cara. É foda isso, porque, tipo assim, tomar um chazinho, não sei o que, toma o seu chá, mas não larga o bagulho que funciona, tá ligado, mano? Porque... esse chá pode dar um efeito placebo que, mano, vai dar certo, beleza, da hora, mas não larga o bagulho que funciona, né?
Cara, eu acho que a gente chegou a dar uma pincelada nisso no último podcast que a gente fez, que a gente falou. Eu tenho uma puta de uma bronca com homeopatia. Sim. Eu não sei como essa porra ainda existe, tá ligado?
Eu lembro que tu falou.
Não, eu não consigo entender, velho, desculpa. Perdão, velho. Foi mal, por que a Veleda tá aí, parça?
Não, mas na moral...
Por que ela existe é porque dá dinheiro, né?
Eu sei, mas, velho... Por que não tem o senhor médico?
Mas se fosse por isso, Tito...
Não, sim, não, não.
Mas se fosse por isso, cara, não tinha mais horóscopo, tá ligado?
Mas não devia ter, porque horóscopo então, terra plana pras pessoas...
Então, tudo bem, cara, mas se fosse por isso, se fosse pensar nessa linha de raciocínio, muitas coisas não deveriam existir.
Mas uma pergunta aleatória, podia fazer um vídeo, pode ser só pra mim, pra mandar pros amigos, sobre o Mercúrio retrógrado? Porque eu tô de saco cheio das pessoas agirem igual filha da puta e falar, Mercúrio retrógrado... Pau no cu do Mercúrio. Você, Mercúrio, vai se fuder. Não o elemento.
O planeta?
Planeta. Eu tenho uma curiosidade pra Bibi. Pode ser? Posso perguntar? Eu queria saber como é que você entrou nesse mundo aí. Você foi cética desde de criança. Como é que foi esse seu caminho pro ceticismo, pra indagar tudo? Entrar nesse mundo da ciência?
Na minha casa, a gente nunca teve, assim, uma religião específica, assim, de, tipo, dessa religião. Tipo, a minha avó é católica e tal. Mas, tipo, lá em casa, meus pais meio que um tempo foram do espiritismo e tal. Mas acho que eu nunca tive, assim, nenhuma curiosidade sobre isso. A gente estudou em escola católica, até, sei lá, uma quinta série. Mas não era, assim, aquelas escolas rígidas. Aí eu lembro que quando eu era pequena, assim, todas minhas colegas lá da escola faziam catequese, né? Aí a mãe perguntou um dia, assim, tipo, tu quer fazer catequese? Aí eu falei, não. Aí ela falou, tá.
Nem pelo rolezinho, porque normalmente, às vezes, as crianças entram pelo rolezinho.
Aí, tipo, aí o meu irmão, ele é mais novo, né? Daí ele falou, se ela não vai fazer, eu também não vou fazer. Aí minha mãe falou, então tá. E aí, tipo, a gente nunca foi muito, assim, dessa coisa de religião. Na minha casa foi sempre bem livre, assim. E aí, quando a gente era mais adolescente, eu acho, minha mãe entrou numa vibe assim, não, aqui perto de casa tem um centro espírita com um grupo de jovens, vocês podiam ir lá. Aí eu e meu irmão, a gente queria ir pra Lan House, né? Jogar. Aí a minha mãe falava assim, não, vocês vão... Ela dava o dinheiro e falava assim, não, vocês vão pro grupo espírita. E aí, quando acabar, vocês vão pra Lan House. Aí meu irmão, a gente falava... vamos falar que a gente foi e vamos pra Lan House. Aí, como na Lan House o cara já nos conhecia, assim, era uma Lan House bem legal e deixava a gente ficar jogando lá. A gente pagava, sei lá, 1-2 horas e jogava infinito, assim. Aí, a gente pagava ali o dinheiro que a minha mãe tinha dado, ficava o dia todo jogando. Aí, chegava em casa e minha mãe, foi legal lá o grupo? Sim, foi ótimo, a gente...
Você não foi nenhuma vez?
Nunca.
Caralho, que loucura.
A gente nunca foi.
Todo mundo jogando Call of Duty, ela lendo o jornal científico. Falou,
não,
tava jogando Call of Duty, mano.
A gente jogava
Call of
Duty. Não, era Counter Strike.
Olha, CSzinho.
Fazia isso, sei lá, era 2004, eu acho, 2003, sei lá. E aí a minha mãe, ela descobriu recentemente, na verdade, que a gente nunca... Sei lá, daí teve um tempo que a gente falou, tipo assim... mãe, acho que já deu do grupo, né? Aí ela falou, tipo, se você... Porque ela queria que a gente fosse pra ver o que a gente achava. Aí passou um tempo, assim, uns meses, a gente falou que tinha ido, mas já tinha cansado, que não era tão interessante. Ela falou, não precisa mais ir. E ficou por isso mesmo. Aí eu acho que, sei lá, ano passado a gente falou, mas a gente nunca foi. Ela, nunca foram. Porque daí, tipo, como a gente tem um ano de diferença, a gente sempre saía junto. Aí um falava, se tu não falar nada, eu vou falar.
Que perfeito, cara. Nossa, que da hora.
E a gente nunca foi. E aí, sei lá, eu não acredito, assim, muito. Teve uma única vez que eu fui e participei daquele fim de semana, como é que chama? Que da Igreja Católica, Nazaré. Isso aí. Porque eu tinha uma amiga, tipo, minha melhor amiga, ela queria muito participar. Só que ela não queria ir sozinha. Aí ela passou, tipo, um mês, assim. Por favor, por favor, por favor. Aí eu falei, um final de semana. A gente entrou na sexta de noite. tipo, no sábado de manhã eu já queria ir embora. Aí, tipo, no domingo, quando acabou assim, meu pai falou, falei, ai, meu Deus, me tira daqui. Porque era, tipo assim, muito chato. Era, tipo, como, primeiro, né, a pessoa tinha que acordar, sei lá, 5 da manhã. Aí passava, nossa, é muito, eu odeio isso. Aí, tipo...
Por favor, expresse um ódio.
Todos os dias de manhã, todos os dias não, o sábado e o domingo de manhã, tipo, umas 5 horas passava o pessoal com um sino cantando aquela música Bom Dia Amigo, Bom Dia Irmão.
Ah, essa positividade.
Aí tu dormia no quarto, assim, com outras meninas e tal, era 4 pessoas por quarto quando eu fui, e aí ficava tocando essa música. E o café da manhã só começava quando todas as pessoas,
nossa, que ódio,
estivessem
velho,
sentadas, e eles ficavam Bom Dia Amigo. Aí, enfim, né? Eu ficava muito irritada. Aí tinha várias atividades em grupo, assim. E aí tinha muito aqueles relatos do tipo... Sério, eu não acreditei naqueles relatos. Porque era tipo assim... Nossa, eu era uma pessoa muito drogada. Eu tava nas drogas todos os dias. E aí eu conheci Jesus e a minha vida... Nossa, no dia que eu conheci Jesus, parou. Nunca mais usei nada, nem bebi. A minha vida revolucionou. Aí eu ficava pensando... Nossa, que rápido, né? Tipo, não fazia muito sentido na minha cabeça. Eram uns relatos anônimos que eles botavam, tipo, uma cortina, assim, eu não conseguia ver a cara da pessoa. Aí, tipo, eu não gosto. O que que eu não gostei? Tá, além dos relatos não fazerem muito sentido, a gente também não podia fazer muitas perguntas, né? Inclusive, antes de ir pro esse retiro aí católico, minha mãe falou: não fica fazendo pergunta.
Tipo, mentira!
O maior inimigo, o maior inimigo da religião.
Ela falou, tipo assim, tá, tu tá indo lá com a tua amiga e tal. Tipo, não fica incomodando, não fica fazendo muita pergunta. Tipo, só fica quieta e espera o tempo passar. Faz umas amizades, sei lá, faz as tuas coisas por lá. Eu falei, tá, tranquilo. Só que era, tipo, muito controlado, sabe? Uhum. Teve, no dia desses relatos anônimos, era, tipo, sei lá, sábado, 9 da noite. Aí uma cortina, tu não enxergava a pessoa. Aí eu tava sentada, assim, escorada e fechei o olho, porque o que que eu ia fazer? Aí o cara, do nada, brota assim, não pode dormir. Eu falei, eu não tô dormindo, eu tô de olho fechado. Ele
tava rezando, pô.
E ele falou assim, ó, não pode nem fazer semblante de dormir. Aí eu,
nossa,
mas eu não tô enxergando nada, me deixa em paz. Aí,
mano, você não apontou pra foto de Jesus dormindo, falando assim, mano, que louco.
Mas Jesus tá dormindo,
tipo,
porra.
Isso pra mim, eu não gosto, assim... Eu não gosto muito de religiões de forma geral, porque eu não gosto muito de ter que seguir algo e não ficar questionando aquele algo, entendeu? Então, tipo, pra mim não faz muito sentido. Pras pessoas que acham legal, tudo bem, cada um vai ter o seu gosto. Sim. E tranquilo,
mas,
assim.
Mas, Bibi, tipo assim, eu costumo dizer que eu acredito em poucas coisas, mas eu aceito muitas coisas. Porque o que que rola? Eu fui criado muito na cultura japonesa. E a cultura japonesa tem um o shintoísmo é muito forte na cultura japonesa, né? Só que ele não é uma... Como é que eu posso dizer? Não sei se você já reparou isso. Porque ele não é uma religião propriamente dita. Ele é mais uma coisa cultural, talvez. Porque é um bagulho muito... Tipo, viagem de Chihiro. Tem lá o espírito do rio. E aí, tipo, as pessoas, entre aspas, acreditam que tem um espírito do rio mesmo, tá ligado?
Literal.
Então... Como é que a melhor forma de explicar isso? Por exemplo, tem uma macumba ali. Você pode não acreditar na macumba, mas você não vai numa bicuda.
Eu já tomei muita cachaça de macumba,
bicuda,
velho.
Mas eu como frango.
Não vou
mas,
mentir.
Tipo assim, no Japão é o mesmo jeito, tá ligado? Tipo assim, tem o rio, tem o espírito do rio. Você não vai mijar e desrespeitar o rio, mas ao mesmo tempo você não acredita que tem um espírito, sabe?
Mas se aquele... você não acredita, você não tá desrespeitando.
Tá confuso, hein? Tá confuso.
É uma coisa...
Não, mas eu acho que, por exemplo, na questão da maconha, não, da macumba. Até me confundi aqui. Na macumba, a pessoa não acredita, mas tu também, tipo, tem a crença daquela outra pessoa que fez aquela macumba, por exemplo. Que nem uma igreja, né?
Eu sei. Entendi.
Ah, eu não gosto da igreja católica, mas não vou entrar lá e quebrar,
mas
por exemplo.
Tá raiva,
mas
né?
Eu não entro e fico... Ah. Mas tá bom então, tipo assim, você pode não acreditar em superstição, mas você não passa embaixo da escada, por exemplo, entendeu? Tipo assim, eu não acredito.
Quebra o espeto,
é
tu deixa o chinelo virado
tipo
pra cima, que é a tua mãe.
Não, só por causa da minha mãe.
É esse tipo de coisa que eu tô falando, o shintoísmo é isso, é uma coleção.
Mas tem várias coisas, porque o Hiro, né, a família dele é toda shintoísta, né? E aí tem várias tradições, assim, tipo, por exemplo, durante agosto, que é o Obon lá, que os espíritos do outro mundo vêm, né, visitar ou vêm mais perto. Tipo, tu não pode entrar no mar, porque eles estão na água, podem te levar, sei lá. Aí um dia eu falei pro Hiro, né, meu marido. Tipo, eu sempre fico questionando várias coisas.
Seu marido se chama Hiro?
É.
Da hora, né, mano? É.
Aí, tipo, ele me explica várias coisas, né, do shintoísmo e tal. E aí, por exemplo...
Ah, desculpa, interrompa, mas ele é praticante? Ele acredita ou não?
Não, a família dele é. Tá. Tipo, ele fala que ele não acredita muito, mas aí ele segue a cultura.
É o que eu falei, cara.
Tradição, assim. Uhum. Então, por exemplo, uma das coisas que eles fazem lá é se a pessoa volta de um funeral, tem que botar um pratinho de sal na porta de casa. Aí, tipo, ele não acredita, mas aí a mãe dele um dia foi nos visitar e tinha voltado de um funeral. Aí ele falou, nossa, minha mãe tá chegando, vou pegar um sal. Aí ele foi correndo, pegou o sal, botou na porta e ela entrou.
Respeito a também.
E aí, tipo, um dia eu falei pra ele assim, ah, mas... Se é o dia que os, o dia que os espíritos que já morreram da família visitam a casa, né? Aí eu falei pra ele assim, ah, mas e se um espírito que tu não gosta vem visitar ele? Não, só espíritos bons vêm. Aí eu falei, ah, mas tem espíritos do Brasil que eu não quero que venham. Daí ele, não, não, é só dos Japão. Do Brasil tá lá no Brasil, do Japão tá aqui. É só os japoneses que a gente gosta. Daí eu, ah, então tá bom.
Eu queria muito quebrar o tabu de encosto que é... zoado. Por que os caras não podem ter um espírito do bem?
Então, mas você sabe que...
Sua chave tá no sofá. Valeu, velho!
O controle remoto você largou na geladeira.
Tá ligado? O número da loteria.
É! Exato. Por que que todo espírito é cuzão? E que existência merda do encosto ficar... Ei! Bu!
O contexto de espírito no shintoísmo é diferente, né? É. A gente tem o conceito de... Do Gasparzinho Fantasminha Camarada. E no shintoísmo
ele é camarada.
Não é assim.
Ele é camarada,
não,
tá?
Tudo
no nome.
Bem, mas essa imagem não existe no shintoísmo, tá ligado? Desse espírito que vem voando. Não é
então
isso.
Então vou pro shintoísmo.
É, porque tem os dias certos que eles vêm. Ele só vem quem tu aceita. Aí tem uma. Eu não vou me lembrar o nome do dia, mas tem um dia que tu tem que colocar uns animais. Não sei se tu vai lembrar, feito de. Sim. De vegetais, aí é um cavalo, não sei o quê, porque daí é pro espírito poder voltar pro mundo dele lá. Tem várias tradições, assim, culturas.
Então, mas,
e tal.
Tipo, tem várias pessoas que fazem esses rituais, mas se você perguntar, ela diz: eu não sou shintoísta. Por exemplo, na minha família é quase todo mundo assim, sabe? Tanto que tem o sincretismo até, né? Porque você tem que justificar pro catolicismo porque você tá fazendo um bagulho desse, tá ligado? Minha mãe é católica, mas. Tem toda a cultura japonesa que vem sempre,
é muito,
né?
De tradição, assim, lá no Japão, né? Mas eles não falam muito, tipo... Ninguém fala no Japão, assim... Aqui no Brasil, as pessoas têm muita mania de falar... Acredita em Deus? Acredita em Deus? Lá, não. Tipo, o Hiro falou que... Não, isso é uma informação privada. Tipo, tu não vai invadir a vida das pessoas.
Não é algo que...
Você não vai julgar a pessoa se ela não...
Tipo, é uma informação, tipo, de cada um. Então, tu não... É uma coisa íntima. Tipo, tu não vai chegar e perguntar qual o teu salário. Então, lá no Japão, tu não vai perguntar também, tipo... Ah, tu acredita em quê? Tá,
nossa,
eu acho que
tudo.
Existem casos que tu pergunta se tu é muito íntimo da pessoa. Mas aqui, todo mundo pergunta como se fosse algo muito natural,
mas eu digo assim,
né?
Essa prática não influencia nas decisões da sua vida do dia a dia.
Não.
Ah, não, tem umas coisas, sabe, que tem, tipo, que é muito louco? De número. Porque no Japão, número tem uns bagulho muito louco,
tem,
né?
Tem, na verdade, o kanji do teu nome, né? Que eles fazem, tipo, uma coisa meio numerologia.
Tem pra caralho.
Então,
tem pra
seu
caralho.
Nome, das suas letrinhas.
É, porque daí cada kanji tem o número, porque assim, tem a forma correta de escrever. Tipo, um, dois, três, quatro, E aí eles fazem, tipo, uma numerologia pra escolher o kanji do nome da pessoa que tem um número correto pra te dar uma sorte na vida, uma coisa assim.
E o 3 é amaldiçoado também, tem várias
quatro,
vezes.
4, né?
3. É, 4.
E aí, tipo, é tem essas coisas assim. Mas eu não acho que lá as pessoas são... Aqui eu acho que elas são mais intensas, assim.
É porque
também
lá
é
menos dogmático e mais cultural, talvez, né? E aí que eu entro nessa brisa, porque, por exemplo, como eu falei, né? Eu acredito em poucas coisas e aceito muitas coisas. Por exemplo, o conceito de karma do hinduísmo, eu acho muito da hora. Eu só aceito, tá ligado? Eu não preciso de prova, eu não preciso de nada e eu não tenho fé. Não vou levar minha vida, tipo, eu no cabresto no karma. Mas sabe quando, tipo assim, me dá uma paz de espírito, eu só acredito num negócio assim?
Que é você como? Relata aí. O que o hinduísmo fala sobre?
O karma, o conceito de karma é que a energia que você dá pro mundo vem de volta pra você. É basicamente isso, tá ligado?
Se alguém te cortou no trânsito, vai lá e fura o pneu dele.
Então se você dá o bem, você vai de volta o bem. Se você faz o mal, vem de volta o mal. E tipo, é uma coisa que praticamente todas as religiões falam, né? Tipo, amar é o próximo como a si mesmo. Não sei. É, quase todas as religiões falam isso. Só que o karma codificou de um jeito que eu achei da hora e eu levo assim, tá ligado? E você tem crenças assim? De, por exemplo,
Porque no Brasil tem bastante bagulho de colocar lentilha na carteira, de não virar o chinelo.
Tomar água na concha atrás da porta pra crescer o preito.
Eu tenho bronca do Léo.
Eu acho que a coisa... Eu acho que a como é que é? Tá até rolando no Instagram lá de várias pessoas da ciência isso. Todo mundo tem a sua crença, né? Mesmo que tu seja super cético, assim. Eu acho que a coisa, assim, mais tosca que eu faço...
Confessa, agora é a hora.
Né? É isso que eu quero saber. Isso eu quero saber.
Confessa, a gente não vai jogar.
Essa longuinha.
Aí, aí, aí. Não, não, não. Bibi, não, não. Tá, conta, vai.
Não, é simplesmente quando... Tu perde alguma coisa e tu fala, são longuinhos. Se eu encontrar, eu dou 3 pulinhos. Aí tu te mata procurando, assim, 3 horas, aí tu encontra. Nossa, dá 3 pulos atrás da porta, sendo que tu te matou procurando aquela coisa. É óbvio que ela ia aparecer. E às vezes, o que eu já fiz, eu penso, nossa, eu sou muito retardada. Mas eu vou lá, dá 3 pulinhos.
Você jura que você dá 3 pulinhos? Mano, what the fuck? Primeiro, eu preciso fazer 2 adendos. A gente já fez um quadro baseado nisso há muito tempo atrás, uma sketch que era sombrizinha, era a mesma pegada, era uma sombrizinha 3 vezes, ela aparecia quando você tá numa situação embaçada. Ah, cadê meu isqueiro? Fala, sombrizinha, se eu dar 3 peguinhas... Não, se eu achar meu isqueiro, eu dou 3 peguinhas. Deu certo na sketch. Agora, eu vou voltar pra essas paradas. É engraçado como a gente tem toda uma estrutura muito firme, mas algumas coisas, a dissonância cognitiva vence. Como, por exemplo, eu brigo muito disso com o Léo. O Léo também é uma pessoa que a gente sempre troca ideia, que a gente é ateu, super cético, ciência first. Mas aí, entra o Corinthians joga, você não pode gritar gol antes. Oh, não grita gol antes, velho, da zica. Eu falo, sério? Sério mesmo, velho? Eu fico puto.
Mas você não tem nenhuma, Tito.
Nenhuma, mano. Se eu vejo um chinelo virado, eu viro o outro pra falar, ah, agora ela vai ver só, vai morrer 2 vezes essa filha da puta.
Ai, do chinelo
mano,
tem
eu nunca,
medo.
Mano, eu nunca... Não... Velho, é simples. Se você tem essa...
Mas sabe por quê? É porque, tipo assim, você não... Às vezes você nem pensa no bagulho. Não, porque ele penso, tá tão velho. Automático na sua vida.
Eu tenho ansiedade. Eu penso muito.
Esse é, mas por exemplo, aquelas coisas tipo... Ah, não sair com o cabelo molhado que vai te deixar gripado. Tomar sorvete quando tá com dor de garganta.
Mano, se quando alguém
leite
fala
com
isso...
manga.
Leite com manga. Leite com... Mano, se você falar, Tito, não faz isso, eu vou falar, é? Enquanto eu faço o que você fala pra não fazer. Só pra provar nada pra mim, nada.
Posso contar um caso meu, que foi muito doido? Essa época eu já não acreditava mais em porra nenhuma, tal, não sei o quê. E eu passei pelo catolicismo, pelo espiritismo, que eu achei que, nossa, agora eu vou me encontrar, não sei o que lá, na época, e nada a ver, aí, enfim. E aí, eu tive umas paradas na perna uma vez, que eram uns negócios assim, tipo, sei lá... crescia um lado da perna, assim, ficava umas bolas. E era muito doido, porque eu não conseguia andar, porque me doía muito. Era um bagulho real. E aí, minha mãe, desesperada, né, me levou pra vários médicos. Cara, eu morava em Praia Grande, na época, aqui no litoral de São Paulo. E minha mãe me trouxe pra São Paulo. A gente foi pra vários dermatologistas. Eu fiz biópsia pra saber o que era. Ninguém conseguia descobrir. E eu fiquei 4 meses sem andar, tá ligado? Foi bizarro isso. Foi uma época da minha vida que eu olhei e falei... Fudeu, tá ligado? Aí uma vez, teve uma amiga da minha mãe que falou, cara, você tem que levar ela na Zilda, pra benzer, que não sei o quê. Falei, mãe, eu fui em 15 médicos, eu fiz biópsia, arrancaram um pedaço da minha pele lá de dentro, falaram que eu não tenho nada. É um bagulho que eu não sei o que que é, minha mãe. Você prefere ficar sem andar, você prefere ir lá, tá ligado? Falei, mano, quer saber? Foda, vou lá. Aí a gente colou nessa senhora. Essa senhora me benzeu, fez os bagulhos lá, e é muito doido, né? Porque, tipo assim... Mulher arranca umas folhas pra te benzer, as folhas ficam podres, né? Aí você olha lá, o que tá acontecendo? E eu me questionando dos bagulhos. E ela falou, meu, você tá com tal, blá, 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 falou umas paradas lá. E aí, vou fazer um chá aqui pra você, você vai passar 3 vezes ao dia. Falei, mãe, daí eu já sei que não vai funcionar, nada a ver, tá? Minha mãe passa. Beleza, eu passei durante 3 dias, 3 vezes ao dia. Eu voltei a andar no 4º dia.
Aí, ó.
E aí foi muito bizarro, porque eu falava, era uma briga, foi uma briga dentro de casa, que minha mãe falava, foi a mulher que te curou. E eu falava, mãe, o remédio só fez efeito agora. Demorou pra fazer efeito agora, eu tô tomando remédio há 3 meses, tipo
mas
assim,
às vezes
foi um
efeito placebo também, que colou na
mano,
cabeça.
Eu nunca vou saber, caraca, só sei que eu tô andando em foda-se,
assim,
tá ligado?
Que, tipo... passou o tempo que nem uma gripe. Ela vai ter o pico, depois vai descer e vai...
Eu nunca vou saber. Mas o lance é esse. Tipo assim, criou uma coisa na cabeça da minha mãe de que ela tava perdendo já o bagulho da igreja, o lance da igreja e tal. E ela voltou mais fervorosa por causa dessa ai, parada, tá ali, reforçou. E pra mim piorou no caso. Eu falei, não, mãe, calma, não, não é isso, tá, blá, 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 blá. E é muito doido, porque, tipo, eu não me questiono sobre, tá ali, ai, eu não me questiono sobre, ao mesmo tempo que eu também não fico, tipo...
Só aceita.
Não, mano, eu acho que eu sou assim, eu sou uma pessoa da hora, eu sou da hora com todo mundo, eu não faço mal pra ninguém, valeu, é nóis, vamos seguir a vida, acabou. Eu não causo na vida de ninguém. Eu só quero ser feliz. Vamos todo mundo ser benéfico pra geral e acabou. Tipo, esse é o que eu penso de vida.
Pode crer. É, cara, teve uma vez que no colégio tinha uma menina da minha sala que era evangélica. E aí ela era evangélica, ela. Os pais não eram. Olha que doideira, né? Nossa. Na adolescência a pessoa virou evangélica.
Eu sempre achei que não existiam crianças religiosas. Não, sem mas... crianças com pais religiosos. Porque é difícil, né? Uma criança... Ah...
É, na adolescência, né? Ela, uhum. A gente devia ter uns 15 anos, tá. Por aí.
Uhum.
E aí, olha que doido, né? Ela contando a experiência, porque, tipo, uma amiga dela chamou ela pra ir no encontro de jovens, sei o que lá, e ela foi tocada por Jesus e ela descreveu a experiência, blá, blá, blá. E foi muito louco, porque mais ou menos na mesma época, eu vi um negócio do Carl Sagan, que ele contava que a gente era poeira estelar. E pra mim foi a mesma coisa. Eu fui tocado por Carl Sagan, não fui tocado por Jesus, porque, tipo, a percepção do universo muda. Quando, tipo, a gente é feito da mesma coisa, sabe? Tudo que a gente enxerga, tudo que a gente vê, tudo do universo é feito da mesma coisa, de poeira estelar.
Uhum.
E isso, pra mim, foi um sabe? Aceitei Carl Sagan nesse dia.
Eu também
tá
acho.
Ligado? Só que aí, ao mesmo tempo, muda as suas percepções de várias coisas. Por exemplo, você pensa no fim do mundo?
Não.
Não pensa?
Tipo, eu não penso... Isso é engraçado, porque um monte de gente no canal faz esse tipo de pergunta, assim... Ai, o que tu acha que existe quando a gente morrer?
Era a minha pergunta que eu ia te fazer, mas...
Exatamente, o que tu acha se o mundo acabar, não sei o quê. Eu não costumo, eu acho, ficar filosofando muito sobre isso, porque na boa, eu não vou ter uma resposta pra isso. Então, tipo, eu foco mais no que tá acontecendo agora, ou nas coisas que eu preciso fazer agora, ou, tipo, em coisas que eu vou ter uma resposta, porque tem gente que fala assim, nossa, Bibi... Eu não consigo viver bem, eu tenho um vazio existencial dentro de mim, porque eu não sei para onde iremos quando morrer. Pô, a pessoa tem 20 anos, se ela tiver um vazio existencial, até o dia de morrer, se ela morrer com 100, o que ela fez da vida, sabe? Eu não penso assim, eu acho que o mundo vai acabar em algum momento, porque a gente tá destruindo tudo, né?
Você acha que o mundo vai acabar ou não a humanidade?
Não sei se... Eu acho que a humanidade mais do que o mundo. E eu acho que se a humanidade acabar, depois de muito, muito tempo, vai voltar alguma coisa, assim, né? Não sei se um dia todos os humanos vão acabar também. Só se, tipo, conseguirem matar todo mundo, assim. É muito louco.
Mas você tem uma resposta? Porque você deve receber isso o tempo todo.
Tipo, pra depois que
morrer... Ah, o que acontece depois que morre? Qual a sua opinião sobre isso?
Que a pessoa morre e pronto. Bom.
É, exato.
Vira adubo.
É que eu acho que assim, eu também acho. Na verdade, assim, tem uma resposta.
É que é chato,
muito,
né?
É muito fácil falar nada. É a mesma coisa que quando você tava. Lembra quando você não tinha nascido? Lembro. Exato, igual. Eu concordo com todas essas respostas. Mas assim, uma resposta mais. A resposta mais bonita que cala um pouco de boca das pessoas e que eu acho muito genuína é porque, de verdade, a gente não sabe.
É.
Saber a gente não sabe. Então vai ser achismo. Baseado em ciência. Que
eu sempre respondo para as pessoas, tá? O dia que eu morrer, eu vou descobrir, eu volto de conta. Mas assim, não sei, eu acho que não tem nada. É porque assim, ó, se tu falar que existe algo, aí tu tem que acreditar nesse algo, baseado no quê? Aí tu vai pensar, existe, sei lá, um paraíso. Aí tu já tá meio que numa crença e meio religiosa do que foi, sei lá, imposto, ou que a cultura meio que... colocou em cima de ti, então...
Mas olha
a
só...
Não, deixa eu só falar a minha resposta. O que eu acho... Tenho duas que eu gosto muito. Ah, tá. É o seguinte, eu acho que é muito básico você responder nada, mas eu concordo também. Mas basicamente sua consciência deixa de existir e sua matéria corporal é reciclada pelo universo. Porque, afinal, somos poeira da estrela, do Big Bang. Tudo mas, volta lá. E a resposta mais bonita que eu já vi foi do Keanu Reeves. Que eu sei... Falar, o que acontece? É a única coisa que é verdade, é certeza. O que você acha que acontece quando você morre? Ele fala, eu sei, a única certeza que eu tenho é que as pessoas que te amam vão sentir sua falta. Isso é verdade, velho. É.
Caraca, profundo. Nossa, mano. Eu tava esperando outra parada.
Isso é uma certeza.
Não é uma certeza, porque se todo mundo morresse e acabar a humanidade...
Aí ninguém vai sentir sua falta, pai. Isso é uma beleza. Isso é um bagulho que, tipo, eu posso afirmar com categoria.
Entendeu? Pessoas que te amam vão sentir sua falta. Agora, o que acontece depois aí, eu não sei. Eu acho que nada, mas assim, do ponto de vista literal, mano, só... Acho que a nossa vida, ela é... Puta, aí eu já vou entrar... Aí já entra numa controvérsia, mas... Do ponto de vista humano mesmo. É engraçado que eu entrei mais profundo depois que eu dei um peguinha, né?
Ah, é por isso que eu tô procurando e não tô achando.
É, o William tirou e falou, Tito, não, não, não.
Obrigada.
Mas eu acho que é quando a nossa consciência mesmo deixa de se existir e a gente vira uma matéria, velho. A gente decompõe, volta pro solo, cria outra vida e o bagulho se transforma. Eu aprendi isso em biologia, na vida, como é?
Nada se cria.
Mas fala, não é igual biologia. Na hora de...
Na hora, é física.
Não, não, na, eu fui minha professora
química,
de biologia.
Pode ser
química assim, também. Falar, na natureza nada some, tudo se transforma. Como é que é?
É isso aí.
É que eu tô lembrando uma professora falando, tá vendo porque você é importante, Bibi? Você tem um... Você
mas
tá
olha,
fazendo a dancinha.
Uma pergunta, pra te achar que tipo... Que as pessoas, o nosso corpo vai morrer, vai apodrecer, os bichos vão comer, isso aí a gente sabe. Aí tu pode abrir um caixão e ver.
Exato.
Mas aí, pra existir alguma coisa além, aí tu também tem que pensar ou acreditar que tu tem uma alma ou alguma coisa que vai pra outro lugar. Então aí eu acho que entra um pouco em religião também.
Eu acho que
o
tudo tá aqui, no nosso cérebro.
Então, mas olha só.
Mas se teu cérebro morreu, então tudo acabou, né?
É o que eu acho também.
Então, mas tem um conceito...
É aquela história de, tipo, se tem uma árvore que cai e não tem ninguém pra ouvir, faz barulho? Faz, de acordo com a ciência. Mas é um bagulho,
né?
esquisito, sabe?
Tem um conceito do shintoísmo que é o entre aspas, o espírito das coisas, né? Tipo, o espírito da espada, samurai, não sei o que lá. Que é o kami, na verdade, né? E aí é... Minha família tem sempre esse negócio, tipo assim, não tá usando uma coisa, doa pra quem vai usar, porque o espírito daquela coisa vai ficar feliz. É tipo, é meio que isso, assim, né? E o pós-vida que eu penso é meio que isso. As células do meu corpo vão ser usadas pra uma outra coisa, vão ter uma finalidade,
adubo.
Tá ligado? Vão virar um adubo.
É adubo,
vão virar
inclusive,
carbono pra grama que vai crescer e que pra outras gerações vai virar petróleo pra alguém um
inclusive,
dia.
Inclusive,
tá
já até. Há funerais que você vira literalmente uma semente e sai uma árvore de você, velho. Lindo.
Que bonito.
Bonito, não é?
Né?
Eu acho.
Poético.
Poético.
Mas sei lá, eu penso nisso, sabe? Porque, tipo assim, as células do meu corpo vão ter uma utilidade. Que é muito louco,
é
né?
Pode
porque...
doar os órgãos também.
Isso aí eu vou doar
tudo.
Mano,
eu vou ser doado pra ser. Inclusive, todo
seu
mundo
corpo
tá curioso. Fala, caralho,
eu
quando
vou doar
o Tito vai
absolutamente
morrer, mano.
Tudo, cara.
Meu cérebro é de vocês, ciência. Eu quero que, ó, eu quero que a Bibi me destaque. Autópsia é só se for você, Bibi.
Autorização por escrito.
Ai, que horror. Eu não gosto de ver coisas mortas. Assim, nada. Eu não gosto disso.
Não, pra mim vai ser só a carcaça, mano.
Vou
enterra
te
só a carcaça.
E vou te deixar
nossa,
congelar.
Não falei. Aí meu narcisismo tá falando. Eu quero que congele numa posição da hora. Tipo.
E talvez daqui um milhão de anos descongela e volta, assim.
Ô, Bibi, você tava falando que, tipo assim, a pessoa vive com uma ansiedade, eu não sei o que acontece depois. Mas com qual incertezas você vive e que, tipo, não, isso aqui eu quero ir atrás e tudo mais? Não tô dizendo nem de trampo, porque de trampo é fácil, né? Mas de incertezas pessoais, filosóficas.
Nossa, eu não sei se eu tenho uma incerteza filosófica. Quando tu fez a pergunta, eu pensei, pagar os boletos. Tipo, vou continuar tendo dinheiro para pagar aluguel? Não, eu acho que eu sou muito, entre aspas, o materialismo. Sabe que as pessoas falam? Ai, esses cientistas são muito materialistas, não pensam no espiritual, alguma coisa assim. Tipo, eu não sei se eu tenho alguma incerteza, assim, filosófica e tal. Mas sei lá, umas dúvidas, umas coisas que eu penso, assim, será que um dia vão achar a cura, tipo, de várias doenças? Ou as pessoas vão conseguir... Tá imortal, por exemplo.
É, eu acho que eventualmente,
isso
né?
É uma coisa massa. Porque eu sempre falo assim, esses pseudocientistas que falam a gente cura o câncer, a gente cura tudo que é doença. Tá, por que tu não é imortal?
Né?
Teve uma que eu descobri agora, eu nem fiz vídeo nem nada. Eu quero fazer de uma mulher lá que é da terapia Clark, uma alemã. Que supostamente ela curava, né? Qualquer câncer. Escreveu o livro, como curar todos os cânceres, quê? E a mulher morreu com dois cânceres.
Ah,
aí tu pensa, pô, se tu cura câncer, por que tu tá morrendo de câncer, sabe?
Ah, mas se você for pensar, olha só. É, a gente, naquele calendário lá do cosmos, a gente é o último pontinho do negócio, né?
Se você for pensar do começo da humanidade até hoje, a expectativa de vida já aumentou muito, assim.
Ah, aumentou radicalmente. Muito, muito.
100 anos atrás era, eu já estaria morto.
Então, pra gente, a gente não consegue ver essa mudança, mas no todo, a gente tá caminhando pra isso que você tá falando,
uma
dúvida, né?
Uma incerteza que talvez tu vai gostar, porque eu sei que tu gosta desses papos, é alienígena. Tipo, será que a gente vai ter um alienígena um dia que vai nos visitar enquanto eu ainda estiver viva?
Aí eu queria.
Aí é uma dúvida filosófica.
Eu queria muito pra caralho.
Sabe o que eu penso muito?
Eu já vi, mas eu não vou falar sobre isso, porque ninguém vai acreditar quando eu falar.
Não, eu não tenho vontade de ver. Eu tenho vontade de saber que existe, que alguém viu, que falou. Eu não queria ver, porque eu tenho medo, vai, que a pessoa seja meio agressiva.
Você jura que você tem medo?
Ai, se for um alienígena agressivo,
com certeza vai ser, porque eu acho que a natureza da vida é proliferar.
O medo da mulher, independente de quem seja, é o da gravidez.
Com certeza não vai ser um encontro da hora. Fala, vamos jogar boliche. Fala, vamos, enquanto eu te esfaqueio nas costas.
Bizarro.
Não, vai ser horrível.
A gente coloca um chip. Esse bagulho
assim. Ô, Bibi, eu cheguei a ver uma vez. É porque fica complicado falar, porque ninguém acredita. Porque eu não posso omitir um fato. Que é o fato de que eu
tinha
tomado...
O que você tinha tomado? Tá vendo?
Cogumelo. Mas,
gente... Foi isso que aconteceu.
Desculpa. Eu acho que o cogumelo, toda vez que eu, assim, que eu tomo, me dá clarezas, ué.
Dá, é uma substância no seu cérebro.
Sim, mas sabe o que foi louco? Tinha eu e mais duas outras pessoas... Que também tomaram cogumelo.
Não, mano.
Mas que viram... Mas é muito difícil.
Se você tivesse eu lá, sem tomar cogumelo, eu falo... Para de chupar o sofá. Volta pro quarto. Tá ligado? Tipo, não é parâmetro.
Não, mas ninguém falou comigo. Mas, sei lá, naquele dia foi louco porque eu não vi um alienígena na minha frente. Pernudinho, grandinho. Não foi isso. Foi uma brisa que a gente teve porque tava os três cogumelados, beleza. Mas os três viram a mesma coisa. Do mato, do lado da gente que tinha... Deitar,
vocês viram a mesma coisa sem comunicar entre vocês? Vocês viram a mesma coisa sem comunicar entre vocês?
A gente se olhou e fez...
Então, se vocês fossem separados, agora vamos fazer um teste aqui cego.
Científico.
Se vocês tivessem tomado cada um no seu quarto separado e voltassem e falaram... Mano, vocês viram aquele maluco andando de skate verde na parede? E aí eu falar, nossa, mano, realmente a gente não se comunicou.
Não, aí óbvio que ia ser o cogumelo, ficar... né? Espaços diferentes, a mesma pessoa com o negócio verde.
Mas, mano, se você já deu uma diquinha, você já tá na psique do maluco
eu
lá.
Eu queria muito, assim, eu gostaria
Deixa
que...
Deixa ela acreditar, não vai mudar em nada na vida.
Eu quero acreditar,
você
porque
você não tá vendo
assim,
como eu tô alterado?
Se algum...
Não, Jéssica, não.
Calma, se algum ET estiver me ouvindo... Fala com o Tito, fala com o Tito durante a noite, porque ele vai me contar depois. Eu também tenho medo que seja comigo, então eu prefiro
isso
que seja com você.
Comigo. Eu vou te contar, a única vez que eu achei que eu vi espírito era moleque. É verdade.
Mas você sabe que a gente tá falando de alienígena, né?
Tudo bem, mas não importa.
Alienígena.
Não, importa que assim, é uma experiência que a gente não consegue explicar e falar, eu juro que eu não consigo explicar e eu vi, mas eu não posso explicar. Isso aconteceu comigo, quando era moleque, eu achei, eu vi um espírito. Aí depois eu cresci, estudei e era paralisia do sono. Que eu tenho todo o ano, tá ligado, cara? Bem, que é literalmente quando você acorda na sua fase de sono profundo, onde seu cérebro tá...
Tudo bem.
Mano, tudo jogando bem. Química pra tudo canto. E literalmente seu corpo acordou e seu cérebro... Não, seu cérebro acordou e seu corpo não. E você não consegue se mexer.
Mas...
Quantas pessoas que não são educadas sobre esse fenômeno já e tem uma tendência pra o misticismo ou...
Religião, a gente preenche as lacunas do que a gente não consegue explicar.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
E eu também não vou negar que tem uns fóruns na internet que às vezes eu leio muito de vez em quando. E que eu subo. E que eu subo lá no último andar do meu prédio com um aplicativo de céu e fico olhando.
Procurando alienígena.
Mas eu gosto muito
da hora, vejo as estrelas, constelações, um possível Ares.
Eu gosto muito da brisa do Star Trek, do positivismo do Star Trek. Tipo assim, eles não vão falar com a gente pra não interferir. Quando a gente conseguir ir pro hiperespaço, aí eles vão falar, vocês conseguiram, chega aí.
Mas
chega
assim,
aí, tem uma confederação galáctica.
Mas
vamos
William,
lá.
Você acredita? Tá ligado naquele filme A Chegada? Você acredita que isso... Eu acredito que um dia vai ser isso.
Sabe que eu acredito?
Que a gente vai ser tão louco, tão burro de fuder tudo, que os caras vão chegar e falar, mano, nós vamos ter que ajudar vocês estão causando.
Isso se eles forem mais inteligentes que a gente.
Eu acredito.
Será que eles até abordam, tipo assim, a gente deve deixar essa civilização se autodestruir, tá ligado?
Mas sim.
Mas por mim, cara, a grande questão... O que eu acho é que eu não sei. Isso, pra mim, tá bom. A minha... minha ignorância já me completa. Não tenho problema
e
com isso.
E também se tu assumir que os alienígenas têm uma consciência, pensam como pode ser simplesmente uma forma que tu nunca imaginou na tua vida, que não é baseada
como no, na chegada, né?
Exatamente. Sim, na chegada é tosco, né? Porque eles ficam, tipo...
São tentáculos.
Piscando, assim, naquele negócio, assim, meio do chuveiro, assim, e tal. E aí eles fazem uns tracinhos, aí vamos identificar.
Isso é uma brisa.
Que eles têm uma consciência de se comunicar, mas talvez...
Então, o que eu gostei desse filme foi isso. O jeito deles se comunicar é, tipo assim... Eu escolhi me comunicar com você, vou comunicar...
Eles eram alfabetizados. Você tem que pensar num alienígena.
Ai, droga, tá destruindo meu filme. Que droga.
Não, o filme é bom, não importa.
Não, eu assisti no cinema esse filme, achei legal. Mas se tu parar pra pensar, tipo, uns alienígenas alfabetizados que escreviam no vapor e, tipo, é meio demais, né?
Não, essa parte era. Eu gostava da parte de... Assim, se pudessem falar, Jéssica, o que você gostaria na sua vida de poder? Olhar pra pessoa e a gente se comunicar sem...
Telepatia.
Tipo assim, o lance do olhar, eu gosto muito porque eu já tenho pessoas específicas na minha vida que a gente sai e a gente se comunica pelo olhar, a gente sabe, acho que é muito natural. Mas assim, de você realmente trocar um papo, velho, só olhando pra pessoa, eu acho surreal.
E eu ando com você, Jéssica. Ela falou, ela mandou tomar no cu olhando, eu vi. Eu não sou louco, velho, eu senti. É verdade, então.
A gente entra nas brisas alienígenas e tudo mais, mas a nossa tecnologia, ela avança hoje mais rápido do que nunca e de um jeito muito diferente em várias sociedades. E sabe um negócio muito louco? Quando eu viajei pela primeira vez pra fora do Brasil, foi um choque quase que como conhecer um alienígena, conhecer outra cultura, não sei o que lá. Você que já foi pra vários países, várias sociedades e culturas diferentes, você teve esse choque cultural, tecnológico, em algum lugar, assim, muito forte?
Ah, eu acho que, tipo, o Japão é um bom exemplo, porque se a gente fala de Japão, todo mundo pensa assim, nossa, o Japão é uma tecnologia fora de série, robôs vão servindo as pessoas. Só que, tipo, tem umas coisas tecnológicas que eu não achei, assim, tão surpreendente, mas legal. Vamos colocar assim, tipo restaurante que o robô te serve, assim, tu pede um prato... Aí vem, tipo, como se fosse um robozinho que tem umas bandejas e, tipo, para na tua mesa e tu só, tipo, pega o prato assim. Isso é massa, né?
Eu ia chorar.
Eu acho legal. Aí depois ele volta, tu coloca o prato em cima. Mas aí, ao mesmo tempo, o Japão usa fax.
Usa dinheiro.
O Japão é uma sociedade quase 100% dinheiro. Então, tipo, tem vários lugares que tu vai e não aceita cartão. Aí tu pensa, pô... Ah, outra coisa, assim, louca do Japão, é quando tu tem conta no banco, é que a maioria dos bancos, o extrato, é tipo uma caderneta. Tu vai no caixa eletrônico, coloca a tua caderneta, aí ele fica, tipo, como se fosse máquina de escrever, assim.
Uhum.
Acho que antigamente no Brasil, eu não sei, minha mãe falou que antigamente no Brasil tinha, assim, de tu preencher a caderneta, e a tua caderneta encheu com o teu extrato. Aí tu vai no banco, troca a caderneta. E foi muito engraçado, porque eu sou muito acostumada a usar, tipo, cartão de débito. Então, o meu banco é moderno, porque tem cartão de débito e tem o aplicativo do banco. Só que muitos lugares, quando tu vai pedir reembolso de alguma coisa na universidade, eles pedem pra ver a caderneta.
Nossa!
Aí tu tem que tirar um xerox ali.
E sublinhar,
tipo, ah, esse aqui é o gasto pra pedir o reembolso. E como eu uso muito cartão de débito, tipo, vai aparecendo muitos gastos. E aí, teve um dia que a mulher do banco falou, nossa, mas já acabou a caderneta? Tipo, as pessoas, nossa, eu fico um ano com a minha caderneta. Claro, porque usa dinheiro. Aí a caderneta não, tipo, não é usada, assim. E eu falei, gente, mas é que eu uso cartão o tempo todo. E as pessoas, ok, então...
Teve um cara lá do Japão que me falou que a questão do dinheiro tem a ver com o shintoísmo também, né? Você não amassar o dinheiro, não dobrar
o dinheiro. Lá é muito, assim, novinho, perfeitinho.
Esticadinho.
E as carteiras desse tamanho. Eu sou dinheiro de bêbado. Eu meio que dobro.
As pessoas acham ruim, né? Isso aí.
Elas não gostam, assim. Mas eu, tipo, tô nem aí. Eu vou lá e dou o meu dinheiro. O Hiro tem uma carteira desse tamanho, com as notas intactas, assim. E eu já sou o completo oposto, assim. Mas, tipo, de tecnologia, que eu acho massa. Mas talvez aqui em São Paulo tenha, não sei. De quando tu vai no supermercado e tu bota as coisas no carrinho.
Agora tem.
E o carrinho já lê, assim, os
itens. Não.
Tem,
isso
tem.
De colocar RFD, no carrinho?
Uh-huh.
Onde que tem isso?
isso. Ela vai lá, você compra.
No, assim. Tem no mambo da alta da Lapa.
Não, mas isso aí é legal, avançado, né? Porque assim, ó, vou ser bem sincera. Quando começou a loucuragem da gente passar o nosso próprio negócio, pagar. Tipo assim, eu olhei e falei, claro que vai dar certo. Beleza. Só que isso pra mim já era o alto do auge aqui, entendeu? Agora eu não sabia que tinha isso já de colocar na cesta e tal, e já sabe tudo.
É tipo, tu pega um carrinho, aí tem um monitor assim do carrinho, aí tu bota os teus itens e ele meio que escaneia assim, automaticamente o carrinho de alguma forma. E aí vai aparecendo no monitor, e aí tipo assim, é muito louco, tu chega daí num caixa, que também não tem uma pessoa, tipo, fez todas as tuas compras, aí para no caixa, aperta um botão e gera um QR Code. Aí tu pega um leitor no caixa de dinheiro, coloca assim no monitor do carrinho, e aí aparece, ah, pagamento, como paga, tipo, e vai embora.
Mas sabe o que é muito louco? Isso aí é RFID, que é uma tecnologia relativamente antiga, assim, né? Só que a aplicação dela que é um jeito inovador, né?
É louco, isso eu acho legal. Sei lá, tem várias coisas que, por exemplo... Não sei, eu acho tecnologia de forma geral, assim, muito legal, né?
Posso te falar um bagulho que é surreal pra mim? Teve uma vez que eu viajei, muito tempo atrás, pra Miami, e aí eu peguei a primeira vez Uber compartilhado. E eu, meu Deus! Tipo assim, eu pago uma pessoa pra me levar pra qualquer lugar, na hora que eu quiser, né? Porque até então era só táxi. E tipo, eu ainda posso compartilhar, eu vou conhecer pessoas enquanto eu tô indo.
Tem aqui em São Paulo?
Tem.
Então, é que não tinha ainda, né?
Não tinha, aquele
aí,
pop, né?
Exato. E tipo, nem Uber tinha aqui direito. Ah, eu morava em Santos, tinha uma pessoa que fazia Uber. Sempre que eu pedia Uber, era o mesmo cara que vinha. Era, a gente ficou brother, tá ligado? Então tipo assim...
Era o único.
Era, isso pra mim, eu parei no tempo do Uber ainda. Porque eu lembro até hoje, o quanto, tipo, eu não saía de casa... Porque, pô, tem que pagar táxi pra voltar e tal, blá, 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 mó grana. Quando chegou o Uber, eu falei, meu Deus, cara, a qualquer momento eu posso ter um chofer, velho. A qualquer momento na minha cabeça. Era, meu Deus, tipo assim, um bagulho bem... É, aquela série Bridgerton que tem agora.
É, não vi. Nome.
Enfim, eu tô vendo. E aí eu fiquei alucinada, entendeu? Então, tipo, quando a gente fala sobre compras... E confiar nas pessoas e ter todo esse bagulho é muito doido,
velho. Acho que outra coisa legal que eu acho tecnológica, que no Japão tem bastante, é abrir o carro sem colocar a chave. E tu ligar o carro também sem colocar a chave.
Como?
O nosso carro é assim. Tipo, é por tipo um Bluetooth, assim.
Aproximação?
Por aproximação. Aí tu tá com a chave aqui, tu meio que encosta, só passa a mão assim na porta.
Ai, gente, meu Deus!
E aí
destranca. Nossa, mano.
E tu não precisa colocar a chave pra ligar. Tipo, tu só aperta ligar só. E o carro liga. E aí, por exemplo, tem o visor assim no carro pra te ver a estrada. E aí, por exemplo, ele corrige a tua direção, entendeu? Por exemplo... Tu tá andando assim, aí tu meio que vai indo pro lado, ele tem sensor, aí ele meio que te puxa automaticamente.
Isso é ótimo pra dirigir bêbado, velho.
Não, não pode. Mas, tipo assim, ele meio que vai corrigindo a tua direção. Lá os carros são muito, assim, automáticos. É. Isso eu acho legal, assim.
Teve uma brisa que, lá pra, sei lá, começo dos anos 2000, meu primo veio do Japão pro Brasil e tal. Voltou, ele foi lá com criança e voltou uns 30 anos pra cá. E aí tinham várias tecnologias que eu ficava, caralho, cuzão. Eu lembro que ele falou nessa época de carregamento sem fio, né? Hoje tem um celular que você coloca na basezinha.
IPhone,
E já existia lá há muito tempo. Só que tem duas coisas que me deixam em choque até hoje. A primeira é que ele preenchia o currículo. O currículo você preenche, faz à mão.
Você não pode fazer no computador.
Porque a caligrafia faz, entre aspas, parte da sua personalidade, né? E outra coisa é o... Esqueci o nome agora, aquele carimbinho vermelho.
O Hanko.
É, porque tipo assim, ele falou que nada é eletrônico por causa da porra desse carimbo, porque não existe o carimbo eletrônico.
Aham,
né?
Eu tive que fazer um também. Tipo, é um carimbo que tu coloca o teu sobrenome, né? Aí escrito em japonês, né? Quem é japonês vai ter os kanjis do nome, o meu tá escrito em katakana. E aí, tipo, tu tem que carimbar as coisas, como se fosse tua assinatura. E aí, até pra comprar carro, tipo, as pessoas têm que registrar o carimbo na prefeitura, e aí vai comprar um carro, ao invés de assinar, tu carimba. Só que, tipo assim, é um carimbo. Carimbo.
Qualquer um pode fazer igual, né?
Tipo, por quê, sabe? É muito louco isso.
Caraca, e é que uma bizarro, sociedade tão tecnológica, mano. Ao mesmo tempo, mano, currículo à mão e carimbo, velho, é muito sinossauro.
Fax, assinar várias vezes, tipo, os mesmos documentos, eles usam muito carta. Tem muita coisa que eles só, até pra aplicação pra emprego, tem vários empregos que eles só aceitam receber uma carta. Tipo...
Teve alguma parada de quando, assim, você se mudou pra lá que você falou, porra, isso vai ser foda pra minha vida, tá ligado? Porque é uma parada que não é que eu não sou acostumada, eu não curto. Ou não?
No Japão? Você foi... Ah, falar baixo, né?
Tipo... Nossa, transporte público! Transporte público! Que, tipo assim, as pessoas... Não é que, tipo assim,
é um
não
silêncio,
conversam.
Né? Você
não pode falar nada no transporte público.
Ah, pra mim, teve uma vez música. Que eu não sabia. Daí eu tava falando no...
Caraca.
Tava falando no celular, no ônibus. O motorista parou o ônibus.
Quê?
Parou o ônibus. Muito irritado comigo. E falou, tipo... Não pode falar no celular. Aí eu... assim, eu não fiquei vermelha, eu fiquei roxa, eu queria me desaparecer, assim, porque todo mundo ficou olhando, aí eu falei só, tipo, desculpa, aí ele, tipo, continuou normal, assim, eu quase morri de
não,
tanta
não
vergonha.
Não, acredito.
E, tipo, falar baixo, ai, lá tem muitas
nossa, eu amar esse lugar.
Assim. Eu amei isso,
aí,
eu amei.
Eu sou gritona,
eu
né?
Amar
então,
esse
tipo,
lugar.
eu não curto, assim, bota uma música um pouco mais alta, fala um pouco mais alto, qualquer coisa assim. E se vai ter, sei lá, qualquer coisa que tu vai fazer na tua casa que vai ter um pouquinho mais de barulho, tem que avisar todo o prédio, tipo, botar colocar na caixinha do correio de cada pessoa, tipo, tal dia, tal hora, teremos o barulho X, por favor, desculpem qualquer inconveniente, alguma coisa do gênero. Isso pra mim eu acho difícil, assim, no Japão. Eu achava também que o Japão tinha um melhor sistema de transporte público,
não
achei tão bom, tipo, pra te... fazer essa locomoção entre cidades menorzinhas.
Nossa,
ou tu tem carro, ou tu caminha muito, pega um ônibus assim que tem uma vez na vida, outra na morte.
E o trânsito não é da hora.
Não, é.
E tu que já foi pra, tipo assim, todo mundo, não sei se todo mundo, né? Mas pra quem acompanha aí minha jornada, sabe o quanto eu sou apaixonada em viajar e essas paradas, né? E tu já foi pra 25 países, cara. Eu queria muito saber, além do Japão, tá? Tu mora lá. Que outro lugar tu moraria que tu acha muito foda? Tipo, tanto de tecnologia quanto de, sei lá, estilo de vida. Que mais combina
contigo?
Ah,
eu achei legal, tipo, quando eu visitei a Dinamarca também.
Dinamarca?
Era, tipo, tudo organizado, tudo limpinho, tudo perfeito, assim. É diferente até de país, tipo, a própria França mesmo. Todo mundo acha que a França...
Não, é sujo, é sujo.
Ah, tipo,
é sujo.
Outro mundo.
É sujo pra
eu
caralho.
Eu não acho, não. Eu imagino o francês segurando uma baguete e cuspindo...
Mas sempre... eles fazem, tipo, o negócio da baguete é bizarro, assim.
Croissant.
Porque eles vão, tu vai na padaria e compra uma baguete.
Uhum.
Aí a pessoa...
Você tá usando o listrado? O
ao invés da pessoa, tipo, te colocar a tua baguete num, sei lá, num saquinho. Não, ela agarra a baguete e dá assim na tua mão. Aí tu, tipo...
Mudei de ideia, vou pegar essa aqui.
O que tu faz com a baguete?
Não,
e eles
você
fazem...
Jura?
Juro. E aí, um amigo meu, que eu fiquei um mês no Airbnb, quando eu cheguei lá, assim, que era uma casa de dois irmãos, assim, super gente boa, mas era estranho. Tipo, ele chegava assim, vou na padaria comprar uma baguete. Daí um dia eu fui com ele comprou a baguete, segurou a baguete com a mão, aí a gente sentou na parada do ônibus, ele botou a baguete no
banco.
Chegamos em casa e todo mundo véio. Comeu a baguete que ficou no banco do ônibus, no... Em todos os
não.
lugares.
Mas você sabe que tem um negócio...
Ah, botar baguete embaixo do braço.
Imagina
também.
Você comprar um pão, por exemplo, você tá com fome, vou comprar um pãozinho lá, e você volta com dois... Quantos pães? Dois? Tá. Aí você traz... Tô.
Mas
mão.
Não sei se você já reparou nisso. Fora do Brasil, você vê fast food
horrível.
Assim. A galera não pega o sanduíche com guardanapo. Pega direto no sanduíche, tá ligado?
É
muito comum
coisas
isso. Na Europa, assim. Nos Estados Unidos, eles fazem isso. A gente, é automático. Você comprou um hambúrguer do fast food, você vai pegar um guardanapo e pegar o sanduíche.
Ah, não.
A gente sabe que a gente
você
é o povo
sozinho?
Que mais toma banho, né? De todo... A galera que... Tipo, é bizarro. Quando eu comecei a ver essas paradas... Até o Felipe Neto tava falando esses dias também sobre alguma coisa de... Outras coisas de higiene também. E é bizarro, porque aí eu fico pensando, caraca, mano...
Você pegou suas dicas de higiene com o Felipe Neto? Só pra saber.
Não, mano. É porque ele tá viajando, né?
Tô brincando.
E aí, pô, mano, eu sou fissurada. Quando alguém vai viajar, eu vou ver todos os stories. Tá falando muito, eu pulo. Mas quando tá mostrando as coisas, assim, eu fico...
Olha,
caraca, lá.
Mas uma coisa que eu achei muito sinistro, assim... Em vários países, até no Japão, que as pessoas não usam desodorante.
Ah, mas não, peraí.
Tipo,
eu tenho minha defesa.
Chegou o momento! Chegou o momento!
Desodorante?
Seu marido usa desodorante?
Agora ele usa.
É?
Porque eu falei pra ele assim...
sentiu? Levanta o braço, William. Deixa eu cheirar, por favor.
Cheira, cheira, cheira.
Filho da puta, mano. Não tem cheiro de nada, velho.
Tipo, tem pessoas que vão
Giovanna
ter.
Giovanna Baby.
Baby morto, né? Puta que pariu. Jesus Christ, até, mano, abriu aqui. Como chama? Jéssica Vaporub? Abriu todas as canal.
Cara, tá mó cheirando.
Tá?
Mas, tipo, é... Uma vez, eu nessa viagem da Dinamarca aí, foi num congresso. Aí eu fui com um amigo meu, que ele é indiano, né? E aí ele falou pra mim, assim... Eu ia, tipo, numa loja que vendia shampoo, um monte de coisa assim. E ele disse, não, eu vou contigo, que eu preciso comprar um perfume. Aí eu falei, tá, ok. Aí a gente chegou na loja, assim, eu fui pegando minhas coisas dele. Não, eu tô procurando um perfume porque eu preciso usar por causa do desodorante. Aí eu falei, aí eu falei pra ele assim, tu sabe que perfume é diferente de desodorante, né? Aí ele falou assim, não, é a mesma coisa. E eu tenho alergia a desodorante de spray. Aí eu falei, então, tem desodorante em roll-on também. E ele, não, o perfume é igual ao desodorante. Daí eu só falei, tá bom. E tipo, deixei o assunto pra lá. E aí eu falei, não. Tipo, eu fiquei pensando, quem acha que o perfume é igual ao desodorante, sabe? E muitas pessoas lá na França, em vários países, na verdade, no Japão também. E é mentira que falam que japonês não tem cheiro.
Eu não tenho. Não. Calma.
Eu já fiquei com um francês e com um japonês que era fedido. Não vou negar.
Ao mesmo tempo.
Não, é porque depende. É que tem. Pelo que eu entendi, o mesmo gene que faz a gente ficar vermelho quando bebe é o gene que não deixa o suor fedido, tá ligado?
E aí você tá. Eu já preciso.
Eu não sei se é assim.
Eu acho que, independente da nacionalidade. Fede.
Mas o seu marido fedeu. Fica com aquele CCzão?
Fica,
assim?
Fica. É? Porque eu falei pra ele, Hiro, tu tá fedido, pelo amor então de tá. Deus, tu não tô vai justo. Sair de casa, tu vai matar as
mas,
pessoas.
Mas, William, você é bizarro, mano, você é bizarro.
Mas tem gente que não fica. É. Tipo, eu não sou aquela pessoa que fica com não. Cheirão assim, tem, mas gene. Tem pessoas que ficam. Tem.
É que é menos comum
é porque
você...
não, a imensa maioria dos japoneses não ficam, entendeu?
É, mas outros ficam. E agora, tipo, eu fico...
Que cuzão? O quê?
Você
tá falando, eu sou cheiroso, minha esposa é fedida.
Não. Não é isso. Eu tô falando que eu não fico fedido, ela não tem esse gene, entendeu?
Cuzão, mano.
Mas, é isso. Mas às vezes, eu acho assim, às vezes se ninguém fala pra pessoa, ela também
é verdade,
não sabe.
É verdade.
Sim, tipo, se é. Ou se tu tá acostumado a todo mundo ter
tipo,
aquele
bafo,
cheiro.
Né?
É, tipo, tu tem que chegar e falar, dá uma ajeitada aí.
Mas né? Ele ficou a vida inteira sem usar desodorante?
Sim.
Mas ele tava indo. Você sentiu quando você falou ou foi só por prática?
Não,
você realmente falou. Nossa, amor. Ah, tá osso.
Não, e agora?
Não, você sentiu.
Claro, e eu falei pra ele. Então,
talvez vocês, japoneses, não tenham olfato pra sentir. Vocês estão invertendo.
Mas pensa só, se tu tá numa casa onde todas as pessoas da casa têm o mesmo cheiro.
É, óbvio,
não tem aí. Ninguém que vai te falar assim, o teu cheiro tá... Tu precisa de um nariz externo.
verdade.
Porque se tu tá, por exemplo, num lugar muito fedido, por muito tempo, ou a pessoa que fuma. Tipo, se tu mora com gente que fuma, tu não sente o cigarro.
É igual cachorro, velho. Você acha que seu cachorro tá de boa, você entra na casa e fala...
É tipo isso, assim, mas ele tem. Agora ele usa desodorante sempre, porque eu falei pra ele, não tem como, é horrível, vai usar desodorante. Mas é verdade, isso da higiene, eu acho que, por exemplo, escovar dente. Tipo, o brasileiro escova muito.
A cada refeição.
Muito, velho.
E lá, tanto
banho
na
também.
França, Japão,
muito banho, né?
Tipo, as pessoas escovam de manhã... Às vezes de noite ou só de noite, assim, é muito louco isso do... Mas é que eu acho que é cultura, né? Uhum. É.
Teve uma vez, eu sempre usei muito o Couchsurfing, sabe? Aquele aplicativo. E aí, quando eu morava em Santos, eu já fiz muito os dois, né? O de ir e o de hospedar. E o de hospedar, uma vez eu recebi um cara de Dubai. E, mano, foi muito engraçado, porque teve um dia... A gente ficou íntimo, assim, de trocar ideia e tal. Embora o íntimo dele é diferente do meu íntimo, né? Mas, assim... teve um dia que ele chegou e ele perguntou se eu tinha alguma doença, alguma coisa, blá, 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 porque eu tomava muito banho.
Ah, sim.
Ele perguntou pra mim, ele falou, pô, não por nada, assim, tal, por questão de saber, porque eu sou curioso e tal, e aí? Falei, não, mano, é porque eu suei, tava em casa, queria me sentir limpinha, tomei um banho.
Nossa. Todo mundo no Brasil toma banho. Exato. No verão então, mesmo, eu saio de casa, banho, saio de casa. Não, é tipo um banho inteiro, mas a pessoa toma uma ducha.
Se eu volto da rua, é ducha. Não é nem banho, é só tirar a nhaca. A gente chama de nhaca.
É,
aquela meleca, assim, ó, nhaca. Colocou a mão, tá grudando, fala, tô sujo.
Não, Não, e aí tem gente que falava assim, não, é porque nos outros países não tem água. Tipo, a água é, tipo, muito cara. Uhum. Sei lá, na França a água era normal, que nem aqui. Acho que é só as pessoas que muitas não tomam o banho, né?
Desculpa.
É cultura, assim, do
banho. É, cultura, é, não curte, beleza.
Não, e tinha pessoas que falam, ah, eu não lavo o cabelo, tipo, 5, 6 dias.
Não, tem comunidades que, lá no Reddit que é tipo no poo, de não shampoo. Ah, e a galera fala que se você não usar seu shampoo, seu cabelo vai ficar maravilhoso. Pode ser verdade, mano, mas não sei. Eu não lavo e uso essa
desculpa. Cabelo fedendo é complicado, né? Mano, muito bom o nosso papo, mas vamos agora pro nosso momento. Gasta lombra. Gasta lombra. Bibi, nosso momento gasta lombra, a gente dá sugestões aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. Pode ser um filme, um seriado, um canal do YouTube.
Posso começar?
Pode, vai.
Tá bom.
Animadaço da hora.
Como eu já comentei aqui no começo do nosso podcast, eu vou indicar essa série Dope Sick, pra quem não viu, né? Se você tá acompanhando do começo ou se você só ligou o podcast pra ver essa parte, quais são as chances. Mas essa série maravilhosa que tem Michael Keaton como um dos atores. Inclusive, eu acho que foi inspirado numa história da vida dele. Ele perdeu um filho.
Não.
Ele perdeu um filho pra os opioides.
Sabia, né? Não.
E não sei qual foi o nível de participação dele na série, mas ele tá como ator. Eu não sei se ele tá como diretor de alguns ou produtor executivo. Mas é isso. Conta a história da crise de opioides que existe até hoje nos Estados Unidos. Da onde ela se originou, né, dessa família que era dona dessa indústria farmacêutica absurda, que era a Purdue, que já não existe mais, né? Há pouco tempo já devia, não existia muito mais. E ver como a má informação, e a, não vou nem falar pseudociência, né, mano? Realmente
é,
má índole, obrigado. A má índole da informação. Porque foi filha da putice mesmo.
Foi.
Foi realmente o sonho de poucas pessoas, de uma família, cara, que queria ser bilionária e era treta dentro da própria família. Tipo, eles tinham a família dividia shares, né, as
ações
da companhia, tipo, entre A e B.
Muito americanizado.
Eu não consigo falar
alfabetizado.
Mas eu vi,
gente.
What a share. Oh my God. Eu queria que você não tivesse me corrigido e esperasse a Jéssica entender o que eu tava falando. Aí a gente conversa.
Pronto.
Caralho, eu vi o bagulho, tava em inglês. O que eu vou fazer, mano? As ações das empresas te usou opioide. Não, é isso.
Eu entendo tudo, tinha meu amor. Treta. Fala do jeito que você quiser.
Fuck you. Entendeu? Brincadeira. É, tinha essa treta de ações dentro da própria família, cara. Você imagina o quão pesado isso daí é?
Imagina ouvir.
E o quanto eu sei, cara. Não é pra você, eu tô falando pro público, tá ligado?
A gente tá... Fala, imagina.
E aí, Bibi? Isso gerou essa crise de opioide que matou milhões de pessoas, cara. Que agora já elevou pra... que as pessoas estão no opioide e o médico para de prescrever... O que, que eles fazem? Vão pra droga da rua, que é mais barato, que é o que é perto do Oxycontin, que era o que? Que é a droga-chave, centro do seriado. Eles vão pra heroína, que é o mais próximo disso. E aí, a heroína agora tá com a crise do quê? Fentanil. Tá tudo contaminado com fentanil, então as pessoas têm overdose por causa disso. Péssima história, que é verdadeira, que tá rolando no dia a dia, mas acho que vale a pena você assistir. Dope Sick. Dá uma bela clareada no que a gente tá passando. E como a gente também pode contornar com os estudos agora de CBD, né? Tudo regulamentado. Acho que aqui no Brasil, infelizmente, a gente tá muito longe ainda dessa crise de opioide. Porque aqui no Brasil é muito difícil você ser receitado. Eu já fui. E é bom, hein, velho? E eu vi, não faz isso, velho. Só que a gente também tá longe da legalização. Então, assim, os dois deixam longe e o outro perto. Do Psique, eu não sei de onde que é, cara.
Tudo bem, as pessoas acham.
Escreve lá, do Psique, gente.
Quem mais?
Eu tenho uma, vou ser breve, tá? É porque eu tô no segundo episódio, mas eu tô muito apaixonada. Eu já falei de Taiwan Class aqui, e eu vou falar de Vincenzo, ou Vincenzo, tanto faz. É uma série tipo K-drama.
Ah, Vincenzo! É italiano! Tá vendo como é bom?
É porque eu acho mais bonito, mas eu acho que fala Vicenzo mesmo. Mas eu acho mais bonito.
Por que que só eu sofro bullying?
É porque Vicenzo é mais bonito que Vicenzo, é mas próprio, eu acho que
cara.
É Vicenzo.
Ah, não é justo, gente. É o nome próprio.
Oh, my God.
Oh, Deus mio!
There's too much
girl. Deixa ela falar.
Ok, tá. É, então é o seguinte. Pra quem não sabe o que significa K-drama, né? Não sei se sabe ou não. Mas não é só drama o negócio, entendeu? É uma série que cada episódio vai te fazer sentir de uma forma diferente, sabe? Pode ser série, pode ser filme, enfim. E aí pode ser, assim, na série que eu tô falando, no Vicenzo, tem comédia, tem drama, tem várias coisas. Cada episódio é diferente.
É do Netflix?
É, tem Netflix. E é uma série que lançou em 2021, né, sul-coreana, mas ela tá fazendo mais sucesso agora, porque agora que tá fazendo mais sucesso, todo mundo conhece o que é realmente, pá, que significa que drama, os outros também de outros lugares, enfim. E a história é um cara que ele trabalha com uma máfia, tá ligado? Eu amo coisa de máfia, eu já fico... E aí, ainda mais assim, sul-coreano, eu acho muito da hora. E aí ele trabalha pra uma máfia, ele tem que voltar pra cidade natal dele, né? Ele é um advogado. E quando ele chega na cidade natal dele, claro, tem umas coisas lá que acontecem que ele é contra. E ele acaba lutando lá contra um, sei lá, um conglomerado que tem lá de uma galera muito pau no cu também. E aí começa a história. Eu acho que se eu falar muito vai dar muito spoiler, entendeu? Mas é muito bom. Se você já curte um K-drama, cola no
K-drama Vicente. De máfia.
É, exato. Mais ou menos isso. Mas também tem a comédia, tá? É assim, é tocante. Todos os episódios são tocantes de uma forma diferente. Assista.
Você já assistiu novela japonesa?
Ah, já assisti uma, na verdade.
Nossa, tipo, deixa Maria do Bairro no chinelo, né? Muito dramático, né?
Só um parênteses agora. Não. Pode continuar falando.
Não, tá. Quero saber.
A coisa mais bizarra que eu já assisti do Japão. Vocês já assistiram pornô japonês?
Nossa, o quê?
Ai, é muito
bizarro! Japonês?
Pornô, filme pornô japonês.
Não, lógico que não.
É bizarro!
Nossa, é uma das coisas mais chocantes. Não, sério.
Tentáculo, né?
Não foi do tentáculo. Eu falei pro Hiro assim, nossa, todo mundo fala de pornô japonês. Me mostra um pornô japonês aí. Me mostra um site que as pessoas assistam. Que tenha... Tipo, eu não assisto filme pornô, não é uma coisa que eu faço, mas aí
ninguém
eu...
Ninguém assiste.
Ah, tem gente que gosta, mas...
Não, assiste. Gosta. Diferente do que ver. Assistir...
Tipo, pra entender o...
É, fazer... Tá ligado, pera, que... pipoca, amor,
tá
pipoca.
Tá ligado aqueles filmes pornô que às vezes passavam na madrugada, tipo, em TV aberta?
É.
Quando eu
tipo,
era adolescente, uma vez, eu tava, tipo, acordada Emmanuel. De madrugada e comecei a assistir um filme, assim, aleatório. Aí começa sempre com um enredo, né? Aí eu pensei... Ah, vou assistir aqui um filme. Aí, de repente, eu comecei a olhar, assim. Aí chegou uma mulher, tipo, vestida de empregada. As coisas ficaram estranhas. Uhum. Ai, que filme estranho.
Quanto tempo demorou pra você notar?
Era, tipo, 3 minutos
no máximo.
Por que o
pênis é o hot dog?
Não, eu pensei, por que eles estão fazendo isso? Oh, será que estão assistindo um pornô? Mas o pornô japonês é muito estranho.
É, dá um
primeiro,
exemplo, então.
Primeiro que, tipo, não aparecem as partes íntimas, digamos.
Eles censuram,
é meio que
né?
censurado. E segundo... Que parece que as mulheres estão sendo violentadas naquele pornô. Não sei se pode falar essa palavra, corta se
não,
o YouTube reclamar.
Parece mesmo, o bagulho
mas, tipo,
é agressivo demais,
é
gente.
É muito estranho. Até os sons que as mulheres fazem. Tipo, eu vi os top 1 e 2 lá do site mais visto. Aí o Hiro pegou e botou, esse é o top 1. Eu falei...
Como é que ele sabia, velho?
Nossa, eu acho que era muito inocente.
Ah,
a primeira vez que eu vi...
deixei pra lá.
A primeira vez que eu vi, eu achava que era o som que eles gostavam mesmo. Eu nem vi pra eles do lado.
Cara,
eu
achei muito
acho que eles
estranho.
Gostam muito
eu olhei
desse
os filmes,
som.
Aí eu falei assim... Mas ela tá, tipo... Tá estranho isso aqui dele. Não, é assim mesmo, aí eu... Aí eu vi, tipo, um minuto, dois do filme. Eu falei,
é
não,
bizarro.
Não, deixa pra lá. Eu fiquei, ele disse pra mim, nunca te vi tão chocada com alguma coisa. Porque assim, eu assisto pseudociência mesmo, eu vejo vários vídeos, tudo. Tranquilo, assim, mas aquilo lá eu fiquei, tipo assim... Nossa, vamos botar uma coisa calminha na televisão. Eu tô precisando de um tempo aqui pra minha cabeça.
Nossa,
pra
bizarro.
Bizarro, assim.
Mas sua recomendação.
Tá, eu posso fazer duas recomendações.
Quantas você
já
quiser.
Que eu não venho aqui sempre, né?
Quantas você quiser.
Então, a primeira recomendação é o documentário da Netflix, Indústria da Cura. Pra quem gosta, acho que é legal. São, se eu não me engano, 6 episódios que falam sobre diferentes pseudociências. Então, fala sobre aromaterapia em um episódio.
Adoro esse seriado.
Outro fala sobre ayahuasca. Outro fala sobre aquela terapia com abelhas, fala sobre, sabe, tipo, sexo tântrico. Vai passando, cada episódio vai mostrar... Ah, tem um do leite materno, dos caras que bebem leite materno pra supostamente ficar mais forte.
Que loucura,
eles
cara.
Compram no Facebook, a mulher tem muito leite, ela tá amamentando. Aí coloca em potinhos assim e vende pelo Facebook. E o mais louco foi que um banco de leite materno americano analisou, comprou várias amostras do Facebook pra analisar. E várias eram contaminadas com doenças. Porque, tipo assim, quando tu amamenta um bebê, as doenças que tu tem no teu corpo e as bactérias que tu tem, elas passam pro bebê. Só que, tipo, se tu é a mãe do bebê, já é uma coisa meio preparada ali pra aquela criança específica. Não é pra te passar pra outra pessoa. Então, eles vêm... E também a forma como eles armazenavam aquele leite era errado. Então, muito leite já era meio estragado. Só que aí os caras, tipo, compravam pacotes e bebiam no copo, assim. Só que não existe nenhuma evidência que tu vai ficar mais forte ou musculoso bebendo leite materno. Esse episódio eu acho que é um dos mais legais, porque tem uma pesquisadora que ela dá, tipo, toda a explicação sobre o leite materno, que cada mês de vida do bebê vai sendo alterado, sobre a falta de leite materno, porque muitas mães não conseguem amamentar, então ao invés da mulher vender, ela poderia, tipo, doar pra esse banco. Enfim, é um episódio bem legal. O da Ayahuasca é legal também porque mostra toda a mercantilização, exploração que existe por trás do chá também. Do sexo tântrico mostra também muito sobre essas seitas, gurus, abusos sexuais. Tudo é muito interessante de assistir a aromaterapia, a pirâmide que é a venda dos óleos essenciais, que os caras são.
Nossa, ricos. Dos óleos essenciais é difícil de assistir, velho. A família usando óleo essencial pra.
Tudo. Não, e a mulher. E é muito aquelas coisas de pirâmide, porque sabe assim. Total. Chama as amigas na tua casa pra o dia de mostrar o óleo. Aí ela mostra assim, nossa, antes eu era doente, olha aqui, estava morrendo no hospital. Aí comecei a usar o óleo. É bizarro, assim. Então, tipo, pras pessoas entenderem mais sobre essa indústria da cura, e aí vai um pouco naquela ideia da a máfia farmacêutica. Mas a indústria da cura e do bem-estar é, tipo, bilionária. Lucra mais, eu acho, de 34 bilhões de dólares por ano. E ela não coloca esse dinheiro em lugar nenhum. Porque, por exemplo, a indústria farmacêutica, tá, tem vários problemas, lucra também, é milionária e tal. Só que ela investe muito em pesquisa, em propaganda, em medicamentos que dão errado. Elas perdem dinheiro porque um óleo essencial não tem que passar por nada. O último capítulo que eu gostei muito foi o das abelhas. Não sei, que as pessoas pegam abelhas e supostamente a picada da abelha vai te curar, assim, então... Pra quem gosta desse assunto, é legal. E o outro documentário que eu vi recentemente é aquele de Rainha do Veganismo, A Foragida.
Ah, muito bom, velho.
Ai, mano, tá na minha lista, próximo.
Eu vi, eu e meu pai. Meu pai ficava assim...
É inacreditável.
Eu não acredito. Que mulher! Aí meu pai ficou... Eu ficava, tipo, analisando, assim, pra poder fazer uma live, alguma coisa, um comentário. E meu pai tava... Eu não acredito. Eu não acredito. Mas puta merda, a pessoa acredita. Tipo, meu pai foi ficando irritado a cada episódio, assim... Resumindo, a mulher era uma chefe vegana, assim, de sucesso. Aí ela conhece pela internet um cara que promete coisas, que vai deixar ela e o cachorro dela imortal, que ele tá numa guerra, sei lá, com... Nem sei que guerra que é. Mas é um irmão, tipo, eles, aqueles, uma coisa meio universo, assim. E a mulher deu em torno de, sei lá, 2 milhões de dólares pro cara, que supostamente ela iria receber muito mais que isso de volta. E ela enganou várias pessoas e no final ela acabou foragida e presa. Então, tipo, é uma coisa completamente sem noção. Aí eu lembrei daquela... do Carl Sagan, né? Que, porque uma frase específica, a mulher fala assim... Não, é, realmente, ele veio com um papo um pouco estranho. Mas eu tenho a mente aberta. Eu não vou dizer isso não funciona logo de cara ou isso é uma mentira. Tipo, ela virar imortal, no caso, né? E o cachorro dela. Não vai dizer que é uma mentira, tem a mente aberta. Aí o Carl Sagan falava, né? A gente tem que ter a mente aberta, mas não tão aberta a ponto do cérebro cair, né? Era exatamente essa mulher. As pessoas sempre falam assim, nossa, Bibi, mas você tem que ter a mente mais aberta, mais aberta. Tipo, eu tenho a mente aberta, mas tem coisas que se alguém chegar e falar, me paga pra te fazer imortal. Não.
É, se infringe alguma lei, tipo, da natureza, fala, mas você vai voar. Fala, parça, não.
Então voa na minha frente aí pra eu ver como que eu quero ver se é verdade, né? Então, nossa. Não, as pessoas acreditam.
Bela Bibi, analogia. E eu também tenho uma dúvida assim, mas é coisa pessoal. Já como eu, assim, eu prevejo que a gente vai ser amiga...
É. Forever. Amigas BFF, tipo assim, pelo menos pela internet, né? Porque você mora muito longe. Mas assim, você como pessoa, ai, porque a gente olha pra uma pessoa, porra, foda pra caralho, e pensa, não é possível. Essa mulher deve assistir só coisa foda pra caralho 100%. O que, que tu curte ver pra dar uma desacelerada assim no cérebro, tá ligado?
Filme
dar
adolescente. Tipo aqueles.
Tipo, sabe, John Hughes, qualquer filme do Disney.
Sabe
tipo
aqueles
Breakfast
filmes
Club.
De Natal? Aqueles tipo Príncipe de Natal. Aí Príncipe de Natal 2, 3. O Hiro toda vez ele. Ai não, de novo isso? Ano passado já não tinha isso. Todos assim que são mais adolescentes, assim. Ai, a menina se apaixonando. Ou o cara que veio não sei da onde. Todos os mais assim. Que a minha prima de 11 anos gosta, aí ela me manda pelo WhatsApp, aí eu falo pra ela, Isa, tu já viu esse filme que saiu, sei lá, Barraca do Beijo 3? Ela, sim, eu adoro esse filme. Então, assiste, daí o último que a gente viu, inclusive com o meu irmão, foi a série da Maísa, De Volta aos 15.
De Volta aos 15, eu vi também!
Eu e meu irmão, o meu irmão tava, tipo, fazendo outras coisas, aí começou a série, era engraçadinha, daí ele até parou pra gente ficar assistindo. Assistimos a série inteira, que tem, sei lá, 5 capítulos, e achamos, ai, que divertido.
Ai, que legal! Eu também, tô
nessa. Sua indicação, William Sassano.
Cara, duas coisas. Primeiro, o Moon Knight. A gente tava conversando antes de começar a gravar aqui. É a série, nova série da Marvel com o Oscar Isaac, que ele já foi o Apocalipse na Marvel, né? Agora tá sendo o Moon Knight, o Cavaleiro da Lua.
Gosto muito.
E conta a história de um super-herói com um transtorno de dissociação de identidade. É esse o nome? Eu acho que é esse o nome.
Acho que é,
ele tem mais de uma personalidade, né, vivendo na... Eles chamam de sistema isso. E ele se transforma num super-herói ligado, que tem a ver com a cultura egípcia, não sei o que lá. É, o primeiro episódio é muito intrigante e eu achei o personagem muito carismático, aquele cara que você já quer ficar amigo dele. E tá no começo ainda, saiu agora só o segundo episódio, mas o primeiro eu achei muito bom, assistam lá Moon Knight. E a outra coisa que eu quero indicar é o Jackass, que eu assisti ontem. Mano do céu, velho.
Obrigado, inclusive, por ter mandado a foto do pau do Steve O.
De nada.
Porque eu já tinha visto
existe
em...
Isso?
Existe, então, eles acabaram de soltar. Bibi, deixa eu falar um bagulho. Eu tive a mesma sensação. Pô, o Jackass, de novo, os caras estão com 50 e poucos Sim. anos, tá
tipo,
ligado?
Renato.
É, então, o que aconteceu? Eu me senti com 16 anos de novo. Eu juro pra você, eu tava tomando meu cafezinho, saiu o café pelo nariz,
rindo,
velho.
Eu tava rindo igual idiota, cara.
Eu ri como ria com 16 anos.
Você me mandou uma mensagem de madrugada. E eu já tinha visto esse filme, eu tava esperando há uns 6 meses. Porque eu acompanho de vez em quando o canal do Steve O, como a gente já contou, um belo canal no YouTube. É, aparecem os cortes lá dele, é muito bom. Steve O, top. Revirou na vida, sucesso. Ainda vou chegar lá, irmão. Mas é, eles estão promovendo esse filme há muito tempo. Eu tava muito ansioso, cara. E eu vi no dia que saiu, tá ligado? Eles estavam esperando justamente acabar as restrições do Covid pra poder jogar no cinema, tá ligado? Por isso que foi protelado há tanto tempo. Maravilhoso, velho. Mas eu voltei aos meus 16, 15 anos.
É, cara, e tem uma brisa que, tipo assim, tudo que eles faziam lá naquela época, eles estão fazendo agora com muito mais dinheiro, né? Essa é a diferença.
E
então,
muito mais idade também.
As produções são muito melhores e...
Mas fala algum bagulho que ele fez, você curtiu
tipo,
ver, assim.
Tipo, botar no carrinho.
Tá, beleza. Essa é a cena que abre, acho que o último Jackass, Jackass 3D, que eles num carrinho gigante lá se jogando. Esse Jackass abre a cena com o Chris Pontius lá, não sei nem qual o apelido dele.
Party Boy,
que é aquele que fica lá, tira a roupa e fica dançandinho assim. Como eu posso falar isso?
É a rola dele.
É a rola dele sendo Godzilla. É uma Pikazilla.
A primeira cena. Começa o filme com a rola de um cara.
É a rola dele. As bolas são
Mas
andando.
É um filme ou é uma série?
É um filme. Só que a primeira cena é bem teatral, tá ligado? É bem cinematográfica
mesmo. É o Godzilla atacando uma cidade, bem aquele negócio do Godzilla japonês mesmo.
Exatamente.
Assim. Só que o Godzilla é o pau do cara.
Ah. E aí tá todo mundo assim, ó. Não! E ele destruindo prédios falsos, assim, só que as bolas e a cabeça do pau.
Agora que tu falou do Jackass, eu gosto muito, muito daquele do Hermes e Renato, do Sim a Bolsa, sabe?
Nossa, Sim a Bolsa é
muito
mais.
E aquele
outro
que eles
Sim
dublavam os filmes.
Nossa,
de vez em quando eu assisto no YouTube. É Sim bom, a verdade. Bolsa, pra mim, era tipo, a melhor a gente assistia lá em casa, a família inteira, sentada no sofá na hora do Sim a Bolsa. Era
é muito bom,
a melhor
que novela das 8.
Era muito bom aquele Sim
Mas, cara, eu recomendo muito ver Jackass. Me senti com 16 anos de novo.
Jackass Forever.
Eu vou assistir, hein, William. Porque tinha um bagulho que eu não curtia muito, que é assim, eu sou muito sensível. Então quando eu vi o lance de vomitar no liquidificador, colocar as coisas,
não
beber.
Tem, não, tem muito, não tem muito, não.
Então, isso que eu queria saber. É outras coisas? Se for outras coisas, eu vou assistir. Se for isso, eu passo muito mal.
Tem um que eu achei genial, que eu achei mais genial que eu ri, que saiu de café do meu nariz. Tem dois gordão.
E ele não tava tomando café. Eles tipo, saiu da reserva, tá ligado?
Eles vão numa, olha só. Eles vão numa plataforma. Aí imagina os dois no alto, assim, ó. Daí tem um Wii-Man. Ele tá no meio. E eles amarram as cuecas. As três cuecas.
Ai, é
aí os dois gordões pulam e o Wii-Man levanta. Cara,
o que eu gostei.
Tipo assim, acontece exatamente o que você acha que vai acontecer. Mas é tão bom, assistindo. Cara. Muito boas as nossas recomendações, mas vamos que vamos. Bibi, muito obrigado aí por ter colado com a gente, cara. Um prazer, um papo muito da hora. E fala pra galera aí onde você tá, o que você tá fazendo.
Me sigam então no YouTube, Física e Afins, Instagram, Twitter e TikTok, Bibi Bailas. E não me odeie.
Não!
Assistam com mente aberta.
Eu já vou. Eu sei assim que esse é um recado pra quem tá no YouTube. Por favor, gente, vamos comentar coisas muito boas. Porque eu quero reler, eu quero conversar com você de como essa mulher é incrível, tá? Eu não quero ninguém falando nada contra. Se alguém falar contra alguma coisa... Bloqueado! Eu vou passar panos, porque não é possível, cara. Não é possível, papo reto.
Ah, foi muito
inclusive,
legal.
Muito obrigado, tá? Foi muito da hora. Eu conheci você, na realidade, pelo William. E eu fiquei, assim, alucinada. Eu falei, não, mano, pelo amor de Deus, cara. É uma mina muito da hora, velho. Porque, não sei explicar... Tipo assim, você é uma pessoa que, pelos vídeos que eu vi... É a mesma pessoa real, tá ligado? E isso é muito engraçado, porque além de você ser muito inteligente, você é uma pessoa engraçada, cara. E tipo assim, é da hora, é estilosa e ainda é bonita, velho. Cara, aí é foda, né?
É, a Jéssica tava nervosa de te ver.
Eu tava nervosa.
Mas eu entendo que, tipo, pessoas do nosso intelecto... eu sei, causa isso nas
pessoas.
É porque
você tá suavão aí, né? Tá de boa, né? Não de boa.
Falou, Tita, é nóis.
É nóis, gente. Obrigado.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal2, não é pessoal, também @will, muito nerd lá no Instagram, é nóis.